Aos senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Em primeiro lugar, saudar o senhor Ministro da Defesa, o senhor Secretário de Estado e toda a equipa que vem aqui à Comissão de Defesa. Bem-vindos, naturalmente. Portanto, hoje vamos ter uma audiência sobre a Lei da Programação Militar e o nosso esquema, é capaz já de saber o senhor Ministro. Temos uma intervenção inicial da sua parte de 15 a 20 minutos. Temos uma primeira ronda dos grupos parlamentares que é de 5 minutos e a cada intervenção compete uma resposta individualizada. Temos uma segunda ronda dos grupos parlamentares de 3 minutos e cada e resposta individualizada de igual duração. E temos uma terceira ronda, que são 2 minutos, aos deputados que quiserem usar a palavra e depois ter uma resposta conjunta. Portanto, o senhor Ministro tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores deputados. Hoje não posso ter senhoras deputadas também. Um bom dia a todos. Eu, neste momento de debate na especialidade, gostaria de fazer uma intervenção que começa por recordar algumas das características fundamentais desta proposta de lei, seguindo-se depois uma apreciação na especialidade de algumas das propostas específicas que consubstanciam a nossa proposta de lei. Portanto, este conjunto de opções, que são opções de fundo, evidentemente, em matéria de investimento em defesa, e que vão determinar, muito para além do horizonte desta legislatura e muito para além do horizonte também da próxima legislatura, as principais capacidades das nossas Forças Armadas, o que significa também definir as principais características das nossas Forças Armadas. E, no meu entender, ao tomarmos este passo, nós temos de ter uma identificação dos principais desafios que se colocam à defesa nacional. Temos de ter uma visão de conjunto das redes e dos relacionamentos que fazem parte dos nossos mecanismos de defesa e temos de ter consciência do nível relativamente elevado de imprevisibilidade que caracteriza o mundo que nos rodeia. Esta proposta de lei passa parte desta base de fundamentação e é o resultado de um trabalho que é extenso, que tem sido extenso e saturado, desenvolvido ao longo de cerca de um ano. As etapas mais marcantes desta discussão foram a aprovação da proposta em Conselho de Chefes, no Conselho Superior Militar, no Conselho Superior de Defesa Nacional e em Conselho de Ministros e, obviamente, antecedendo cada uma destas etapas, houve naturalmente um trabalho de preparação menos visível, mas intenso. Face à natureza polifacetada da lei e ao grau imperfeito de previsibilidade de futuros cenários de utilização das Forças Armadas, nós não podemos garantir que estamos perante uma proposta de lei que já é perfeita em todos os seus contornos. Podemos, contudo, garantir que se trata de uma proposta muito estudada, muito refletida, que contém um elevado nível de coerência dentro dos parâmetros da disponibilidade financeira existente para o ciclo de 12 anos que agora começa. Então, proponho tirar a partir desta oportunidade para rememorar brevemente algumas das principais características da lei, características a que fiz referência no debate na generalidade, para depois entrar em pormenor sobre alguns aspectos, conforme convém neste momento de apreciação na especialidade. Portanto, em termos de características gerais, primeiro, continuidade e inovação. É uma característica sempre presente nos ciclos de programação militar, mas nunca é demais lembrar que estamos perante uma proposta que procura fazer esta conciliação. A continuidade representa cerca de 2/3 do investimento previsto. É uma necessidade porque temos de acautelar os investimentos que foram feitos ao longo dos anos e em equipamento que tem ainda muitos anos de vida pela frente. Mas, por outro lado, temos também de inovar, quer seja porque algum equipamento está a chegar ao fim da sua empregabilidade e precisa ser substituído por um material que garanta as mesmas capacidades, quer seja porque temos desafios novos que exigem das nossas Forças Armadas capacidades novas. E, portanto, encontrar o equilíbrio entre estas duas abordagens no enquadramento de recursos limitados. É sempre um desafio, mas estou confiante que esta proposta corresponde precisamente a este desafio. Segunda característica que é essencial, decorrente da primeira, é que esta proposta melhora as nossas capacidades das nossas Forças Armadas, melhora a capacidade das nossas Forças Armadas cumprirem a sua missão fundamental de contribuir para a segurança de Portugal e dos portugueses num contexto que é distinto dos anteriores contextos. Ao longo dos anos tem sido um esforço permanente manter as Forças Armadas devidamente equipadas e capacitadas para cumprirem as suas missões primordiais. Hoje em dia, com a tremenda incerteza que caracteriza os nossos tempos, não nos podemos dar ao luxo de comprar meios para os quais não há verbas de sustentação. E anteriores leis foram, em alguns casos, omissas a este respeito. Este é um assunto que eu sei que merece a sensibilidade em algumas partes desta Casa, e é por isso que procuramos enquadrar a manutenção como uma parte do custo. Por outro lado, nós estamos, efetivamente, perante uma proposta que propõe um significativo aumento, algo que, nos tempos que correm, é inevitável e seria imprudente não prever. É por isso que defendo que esta proposta resultará em Forças Armadas melhor equipadas, mais preparadas para o cumprimento das suas missões, tanto de autoridade direta nas jurisdições de Portugal, o seu território, os seus vastos espaços marítimos e aéreos, como também capacitando Portugal a funcionar como produtor e exportador de estabilidade e de segurança internacional. O terceiro objetivo que esta proposta cumpre é o de capacitar as nossas Forças Armadas para uma variedade crescente de missões. Esta proposta de LPM aponta para capacidades que garantem e promovem a interoperabilidade dos nossos meios. Trata-se de um imperativo militar crescente e uma característica cada vez mais vincada das missões que as nossas Forças Armadas cumprem. Esta visão está claramente refletida nas propostas desta LPM, em particular nas propostas estruturantes de aquisição de equipamentos novos, como, por exemplo, as aeronaves de transporte estratégico e tático, os helicópteros de proteção ou o navio polivalente logístico. Há, portanto, aqui um elemento qualitativo que tem um impacto sobre a própria forma de trabalhar das nossas Forças Armadas. O quarto objetivo consagrado nesta proposta é a aposta em meios de duplo uso, militar e civil, bem como a adequação a diferentes tipos de missão. Esta proposta privilegia meios que reforçam a capacidade de resposta a situações de emergência civil e de assistência humanitária. Com ela, ficamos melhor preparados para prestar auxílio humanitário e dar resposta a acidentes ou catástrofes, quer em território nacional, portanto, colaboram as restantes forças de segurança e de proteção civil e no respeito pelos imperativos constitucionais, quer fora de Portugal, onde possa ser necessário. De algum modo, incluímos aqui um contributo para um objetivo que é partilhado por todas as instâncias do Estado, que é o da promoção da coesão territorial nacional. E posso citar a este respeito os navios de patrulha oceânicos, o navio polivalente logístico e a aviação estratégica e tática que irei referir em maior pormenor adiante. Por fim, quero sublinhar que o quinto objetivo a que esta proposta de LPM procura dar resposta é o de impulsionar a competitividade da indústria nacional. A nossa intenção é que uma parte muito grande deste investimento produza um retorno concreto e substancial para a economia nacional. Nós queremos investir em Portugal na máxima medida possível, queremos criar postos de trabalho, promover a capacitação de empresas portuguesas, reforçar a sua capacidade de exportação. Em suma, queremos utilizar esta LPM para consolidar a nossa base tecnológica e industrial de defesa. Portanto, essas são as principais características transversais da LPM que eu creio que importa ter em mente quando discutimos a atual proposta. Permitam-me agora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que descreva de forma um pouco mais pormenorizada aquilo que são os elementos mais diferenciadores desta LPM, posto que, conforme referido, 2/3 é um investimento de continuidade. Portanto, as propostas novas, os chamados projetos estruturantes da proposta de lei de programação militar. Primeiro, a aeronave estratégica tática. É um projeto que visa contribuir para uma importante capacidade, uma capacidade fundamental das nossas Forças Armadas, que hoje em dia está muito degradada devido à vetustez e à obsolescência tecnológica dos C-130 da Força Aérea, que hoje têm cerca de 40 anos de idade. As funções desta capacidade são essenciais para o nosso planeamento militar. A sustentação, movimentação ou evacuação de forças, por exemplo. Bem como para numerosas missões de natureza civil, particularmente, mas não só, relacionadas com as ilhas. O montante identificado é de 827 milhões de euros, o que engloba a aquisição de 5 aeronaves, com chegadas previstas anualmente entre 2022 e 2026, bem como a respectiva sustentação durante todo o período até 2030. Estamos numa fase avançada de negociações com a Embraer, no sentido de se adquirir o KC-390, que é uma aeronave nova, com características excepcionais, que está atualmente ao serviço da Força Aérea Brasileira. Portugal é um parceiro imprescindível para a Embraer, porque dificilmente a Embraer conseguirá alargar o seu mercado sem uma aquisição por parte de Portugal. Nesta fase pré-final de negociações, importa assegurar tanto as dimensões financeiras e técnicas deste projeto, como consolidar o raciocínio estratégico que está subjacente ao projeto de aquisição de aeronaves novas. Esperamos que haja condições para uma decisão nos meses mais próximos. E, portanto, com isso quero sublinhar que ainda não há decisão. Segundo, o navio de patrulha oceânica, 352 milhões de euros. O aumento da nossa capacidade de controle e fiscalização dos espaços marítimos sob soberania e sob jurisdição nacionais é o principal objetivo desta capacidade. Com a aquisição destes seis NPOs, nós ficaremos com uma capacidade muito mais alargada para o cumprimento desta missão fundamental, comparando com a situação atual. Prevê-se a entrega de um NPO no primeiro quadriênio, dois no segundo e três no terceiro. Como é sabido, isto representa uma importante oportunidade para a indústria nacional, atendendo à comprovada capacidade dos nossos estaleiros para a construção deste tipo de embarcação. Terceiro, o navio polivalente logístico. O NPL representa uma ambição do nosso Sistema de Forças Nacional desde 1991 e sistematicamente repetido cada vez que se elaborava um novo Sistema de Forças Nacional, que terá acontecido quatro ou cinco vezes, ou meia dúzia de vezes, desde 1991. Repetia-se sempre a ambição de ter um navio polivalente logístico. Nesta proposta de LPM, opta-se finalmente por avançar no sentido de dotarmos a Marinha desta capacidade, permitindo superar uma lacuna várias vezes identificada em situações de crise. Trata-se de um meio que tem simultaneamente uma importante dimensão militar e civil. Permite tirar partido dos mecanismos de partilha e de interoperabilidade das nossas Forças Armadas e permite uma maior racionalidade financeira e missões de soberania. Permitirá, por exemplo, embarcar helicópteros EH-101 ou viaturas do Exército para cenários em que sejam necessários. Em termos de apoio a situações de emergência civil, o navio polivalente logístico é um meio ímpar, tendo, por exemplo, a capacidade de funcionar como hospital projetável e cria condições para colocar as capacidades das Forças Armadas ao serviço das autoridades nacionais e regionais em caso de uma emergência nos arquipélagos de Açores e da Madeira. Este projeto também representa uma importante oportunidade para a indústria naval nacional, permitindo criar novas capacidades industriais nos nossos estaleiros, o que, por sua vez, reforça a capacidade competitiva internacional desses estaleiros, desse modo reforçando a nossa soberania económica. A proposta de LPM prevê que a despesa seja feita essencialmente a partir de 2024, recaindo, sobretudo, na segunda metade do segundo quadriênio e na primeira metade do terceiro quadriênio. Quarto, um navio reabastecedor, aqui ainda, portanto, no domínio naval e ainda também no domínio das oportunidades para a nossa indústria naval, prevê-se substituir o nosso já muito vetusto NRP Berrio, que consubstancia uma capacidade essencial de reabastecimento e de transporte para as nossas Forças Armadas. Trata-se de um investimento a ser feito entre 2027 e 2029, com a entrega do novo navio reabastecedor em 2028, coincidindo com o fim da vida útil do Berrio. Quinto, helicópteros de apoio, proteção e evacuação, montante de 53 milhões. A natureza das missões internacionais de paz em que têm participado as nossas forças nos últimos anos aconselha a que tenhamos esta capacidade de apoio, de proteção e de evacuação. Trata-se de helicópteros médios, blindados e armados, que dão outro grau de autonomia e outro grau de proteção às nossas forças no terreno. Não existe ainda nenhuma decisão sobre o tipo de helicóptero a adquirir, mas do ponto de vista logístico e financeiro, valerá a pena tirar proveito das sinergias operacionais e de manutenção com capacidades que já existam no âmbito da nossa Força Aérea. O grosso do investimento financeiro para esta capacidade será feito no primeiro e no segundo quadriênio, prevendo-se a chegada de 3 helicópteros já no primeiro quadriênio e mais 2 helicópteros no segundo quadriênio. Em sexto projeto, ciberdefesa. Eu não preciso de sublinhar a ideia da importância do desenvolvimento desta capacidade. Ela é evidente já hoje, em 2019, e ao longo do ciclo de 12 anos desta ILPIM, o domínio ciber irá seguramente assistir a um significativo aumento da sua utilização militar. É, portanto, absolutamente vital investirmos na nossa capacidade de ciberdefesa, à semelhança daquilo que fazem países em todo o mundo, num contexto em que não há fronteiras. A ciberdefesa está pensada para estar concentrada no Estado-Maior-General das Forças Armadas, com os necessários apoios operacionais nos ramos, e tem essencialmente duas dimensões. Uma dimensão que é de apoio às nossas operações militares, impedindo, por exemplo, que ataques cibernéticos anulem a nossa capacidade operacional. E uma segunda dimensão de reforço da resiliência dos nossos sistemas de informação e de comunicação nacionais. Portugal está atualmente numa situação de relativa fragilidade nesta área e o investimento previsto representa aquilo que se calcula que as Forças Armadas podem absorver, atendendo à urgente necessidade de formar e de recrutar especialistas nesta área. Prevê-se um investimento distribuído de forma praticamente igual ao longo dos 12 anos do ciclo da ILPM. O sétimo projeto estruturante é o equipamento individual, chamado Soldier System. Os nossos militares em operações estão, por inerência das suas funções, ocasionalmente em circunstâncias de elevada vulnerabilidade pessoal. Essa é uma característica incontornável da vida militar e representa um compromisso ímpar para com a nossa defesa nacional. Compete-nos a nós, os decisores políticos e aos chefes militares, criar as melhores condições possíveis para a redução dessa vulnerabilidade. E o investimento previsto nesta capacidade vai precisamente nesse sentido. O equipamento de proteção previsto nesta linha da ILPM representa também um investimento na nossa base tecnológica e industrial de defesa, que desta forma cria novas valências para equipamento de duplo uso e para exportação também. Senhor Presidente, estou exatamente a meio das duas alternativas de 15 ou 20 minutos que propôs e, nessa medida, eu proponho-me terminar aqui dizendo apenas em resumo que acreditamos que esta proposta de ILPM é equilibrada, acreditamos que ela representa um acréscimo grande, mas necessário e adequado, de investimento nas nossas Forças Armadas. A ILPM é uma lei estruturante para a defesa nacional e é por isso fundamental que sejam aqui ouvidas nesta casa todas as opiniões que de algum modo possam contribuir para que ela seja melhorada. E é com esta postura de abertura e de disponibilidade para o diálogo que venho hoje à Comissão de Defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então agora fazer o percurso normal das intervenções. Portanto, 5 minutos nesta primeira ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sr. Ministra, Secretária de Estado, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Jornalistas. O Sr. Ministro afirma, e bem, que a Lei de Programação Militar, LPM, é uma lei estruturante, e eu acrescentaria uma lei estratégica para o país. É sabido que o país, Portugal, no âmbito dos seus compromissos internacionais, deverá aumentar o seu investimento em matéria de defesa, de acordo com os compromissos da Cimeira de Gales da Aliança Atlântica. Nós partilhamos essa visão e, portanto, a LPM é um bom instrumento para melhorar, aumentar e melhorar o investimento nas Forças Armadas Portuguesas, no seu equipamento, e, nesse sentido, o PSD tem uma visão que é uma visão que, de alguma maneira, é coincidente com a visão do Governo. Mas, obviamente, que o país tem recursos limitados, pelo que as apostas no equipamento das Forças Armadas e no reequipamento devem ser apostas que, quanto a nós, devem ter em consideração exatamente as necessidades das Forças Armadas numa perspectiva presente e futura. Nesse sentido, também, o reforço do cluster industrial português em matéria de defesa parece-nos uma visão correta, ainda que tenhamos aqui algumas dúvidas como é que isso poderá acontecer num ou noutro caso. Mas as nossas dúvidas, as nossas reticências, que aliás tivemos a ocasião de plasmar numa carta que enviámos ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, têm a ver com algumas críticas, algumas visões discordantes que ouvimos aqui de alguns chefes militares no âmbito destas audições na Comissão de Defesa. E, de facto, nós já tínhamos algumas dúvidas relativamente a algumas matérias e reforçámos, digamos, com essa audição e digamos que as dúvidas que os chefes militares aqui apresentaram de alguma maneira também são as nossas dúvidas. O Sr. Ministro afirma aqui, por exemplo, relativamente à cyber defense, à ciberdefesa, que essa é uma aposta estratégica, todos nós sabemos, a maior parte das ameaças neste momento não são ameaças visíveis, são ameaças que surgem mais insidiosas a este nível e, portanto, este reforço é um reforço que é importante. No entanto, aquilo que aqui nos foi transmitido por parte dos chefes militares é que, de facto, há nesta área, apesar de tudo, a perspectiva é de um subfinanciamento e, portanto, parece-nos que Portugal deveria fazer aqui uma aposta estratégica, até porque, comparativamente com a aquisição de determinados meios para os ramos, para os diferentes ramos das Forças Armadas, este é sempre um investimento relativamente baixo e que pode prevenir no futuro ameaças complicadas para o país. Por outro lado, no que diz respeito à Marinha, há desde logo aqui algo que oferece uma grande dúvida. É a questão do navio polivalente logístico, não da sua necessidade, ainda que numa perspectiva, digamos, puramente nacional, enfim, poderá não fazer tanto sentido, fará mais numa perspectiva da União Europeia ou da Aliança Atlântica, mas no facto de se apostar num navio novo e com um valor substantivo, 352 milhões de euros. Sendo que estes 352 milhões de euros, na perspectiva daquilo que é o emprego na Marinha de Guerra, pode inviabilizar algo que, quanto a nós, é absolutamente fundamental, que é a capacidade de poder naval da Marinha Portuguesa, uma Marinha com uma tradição como a nossa, e o facto de das três fragatas da classe Vasco da Gama estarem a atingir uma idade que necessitaria urgentemente, ou com relativa urgência, de um upgrade no sentido de elas poderem continuar ao serviço por mais tempo e o país não vir a ser confrontado com uma perda abrupta de poder naval. Nós temos 5 fragatas, 3 da classe Vasco da Gama, 2 da classe Bartolomeu Dias. Se por qualquer motivo estas 3 fragatas deixarem de estar operacionais, ou com a operacionalidade que é exigível num sistema de combate moderno, digamos que o país fica sem 3 quintos do seu poder naval, tendo em consideração que os NPOs, bons navios, aliás, mas não são propriamente navios de combate e, portanto, não são navios que projetem a capacidade de combate em teatros de alta intensidade. E, portanto, parece-nos a nós que esta é uma opção, para já, Não percebemos, e esta é uma das questões que deixo, como é que pode garantir que a construção de um navio novo será um reforço do cluster nacional, uma vez que, tanto quanto sabemos, terá que haver, julgo eu, julgamos nós, um concurso público internacional. E, portanto, com um valor desta envergadura, provavelmente estaleiros de outros países poderão ter maior capacidade de atrair esse investimento para a construção. Por outro lado, entendemos que existem outras alternativas que podem, igualmente, digamos, resolver o problema da necessidade de um navio com estas características e que são bem mais baratas, desde, como já esteve projetado há relativamente pouco tempo, no passado, um NPL usado, ou a adaptação de um navio civil, o chamado plataforma RO-RO, Roll-On, Roll-Off, para este fim, com um valor de adaptação e também com o emprego da indústria nacional, terminarei mais baixo. Por outro lado, e relativamente, e para terminar, relativamente, não vou ter tempo de esgotar tudo, depois voltaremos, relativamente à questão dos KC-390, não pondo em causa a sua necessidade, que parece-nos óbvia, os Hércules 630 estão obsoletos, mas se o Sr. Ministro está em condições de garantir que o valor é um valor que se manterá e que não haverá, digamos aqui, alguma tendência da Embraer Indústrias de Defesa de poder aumentar este valor, inviabilizando outros investimentos na Força Aérea Portuguesa. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Roque, agradeço os vários comentários. Começo por fazer referência às dúvidas dos chefes militares que refere. Repare-se, cada chefe de ramo do Exército, da Marinha, da Armada, da Força Aérea, sabe do seu ramo, sabe aquilo que seria ideal para o seu ramo e apresentou em sede de discussão inicial da LPM um conjunto de ambições que não podem todas ser satisfeitas, apesar desta LPM prever um aumento significativo de investimento. Se fossem satisfeitas todas as ambições dos chefes dos ramos, estaríamos com uma LPM de possivelmente o dobro do valor ou algo próximo disso. Logo, há necessidade de fazer uma priorização e de eliminar algumas das ambições em identificar aquilo que é fundamental numa lógica de conjunto que o chefe do ramo não tem, porque o chefe do ramo sabe daquilo que é a sua responsabilidade. Ora, nessa medida é normal que haja essa vontade de ainda ver consagrada na lei uma ou outra ambição mais querida que não foi possível. Mas essa é a vida e nós temos de optar quando os nossos recursos são limitados, que são sempre. Quanto à ciberdefesa e a sua ideia de que estamos aqui perante um subfinanciamento, eu tive a mesma dúvida e procurei saber exatamente qual era a lógica perante este montante aqui identificado. E aquilo que me foi transmitido foi precisamente que isto é o que é possível absorver. Devo dizer, no entanto, que isto é uma matéria muito evolutiva. É uma matéria que cada ano passa por transformações. E o nosso sistema prevê uma revisão da LPM cada quadriênio. Sendo, como diz o Sr. Deputado, um investimento relativamente menor, cerca de menos de 1% do total, creio que será possível, na próxima revisão, se se chegar à conclusão que há maior capacidade de absorção do que aquilo que atualmente se prevê, fazer um reforço do montante. Mas neste momento não acreditamos que haja essa capacidade. Quanto à Marinha, eu vou procurar ser rápido, porque tenho agora 2 minutos. Quanto à Marinha e a questão do NPL, novo navio, o investimento previsto aqui é de 300 milhões, E isso corresponde a um projeto que foi feito há vários anos. Ora, é verdade que se poderia pagar menos por um NPL, e houve até essa oportunidade alguns anos atrás, se fosse em segunda mão. É preciso que haja, é preciso que ele existe no mercado, neste momento não existe, não lhe sei garantir se daqui a 2 anos ou 4 anos pode haver ou não. Ficamos nas mãos de uma certa aleatoriedade se apostarmos num navio em segunda mão, e evidente que se apostarmos num navio em segunda mão também não temos não haverá nenhum retorno para a nossa indústria nacional. Posso garantir que será feito em estaleiros nacionais se fizermos um novo. Há aqui, obviamente, uma vantagem grande em dotar os nossos estaleiros de uma capacidade nova, que seria fazer um NPL. E, nessa medida, eu creio que se devem utilizar todas as medidas que existem na lei para assegurar essa preferência. É evidente que temos de operar dentro da lei, temos de operar dentro daquilo que são os constrangimentos, mas, como é sabido, nós temos também algumas possibilidades em matérias que são de segurança e defesa de dizer que há razões para optar para estaleiros navais. Mas isto está ainda pela frente, portanto, eu neste momento não posso dar essa garantia. A garantia que posso dar é que haverá um esforço muito grande para assegurar que assim seja. Não é? A questão das fragatas Vasco da Gama é uma questão pertinente. Nós, com as nossas responsabilidades marítimas que nós temos, precisamos de ter aquilo que temos atualmente, que são 5 fragatas. E isso significa que temos de identificar, ao longo deste período, nomeadamente na segunda metade destes 12 anos, forma de garantir que que mantenhamos sempre 5 fragatas. Não há dúvidas quanto à sua manutenção no período de vigente, no período até 2030, mas aquilo que está em causa é a navegabilidade, a empregabilidade das fragatas em 2031, 2, 3, etc. E, portanto, nós temos de assegurar em posteriores revisões mecanismos para manter essas fragatas em funcionamento. Isto é algo que vale a pena discutir, porque é uma questão fundamental para as nossas Forças Armadas, mas neste momento só o podemos fazer se eliminarmos outras capacidades. Finalmente, e muito rapidamente, a questão do custo do KC-390. Como referi, o KC-390 está em fase final de negociação, o que significa que não há conclusão, e quando não há conclusão, não há acordo, e o nosso compromisso é, precisamente, que não vá para além daquilo que está estabelecido em termos de custo, não vá para além daquilo que está estabelecido na ILPM. E a Embraer sabe perfeitamente que isso é uma condicionante absoluta do nosso lado. Não é o único fator. Temos de ter em conta outros aspectos que, para além do simples custo, mas é um fator fundamental.
A palavra o Sr. Deputado Ascensio Simões, pelo Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, quero antes de mais agradecer-lhe a clareza da sua intervenção e dos propósitos desta Lei de Programação Militar. Aliás, essa clareza já tinha sido presente na intervenção que fez, é quando a discussão na Generalidade, mas agora foi ainda mais concreto em cada uma das propostas que faz, em cada um dos universos que se propõe para esta Lei de Programação Militar Global. Nós temos aqui uma situação que precisamos de olhar com atenção, ou seja, não haverá a lei de programação militar se não houver um entendimento entre duas forças políticas que são maioritárias no Parlamento e que são essenciais para a aprovação desta lei. Ou seja, o Partido Socialista e o PSD, ou o PSD e o Partido Socialista, com o Governo, são partes relevantíssimas para a aprovação desta lei. Também o CDS, que já se mostrou favorável às linhas gerais e até a algumas particularidades da lei, e gostaríamos também que o PCP, que se absteve na votação na generalidade, pudesse dar um contributo para construirmos a melhor lei possível. A lei de programação militar que aqui analisamos devia ter, na nossa perspectiva, como disse o Sr. Deputado Joaquim Raposo muitas vezes, uma leitura integrada com a Lei de Infraestruturas Militares. E, portanto, nós esperamos que rapidamente possamos também discutir na generalidade a Lei de Programação, a Lei de Infraestruturas Militares, para podermos fazer, já foi aprovada no Conselho de Ministros, portanto é relativamente fácil agendá-la, para podermos fazer uma leitura integrada e podermos até fazer um debate na especialidade ao mesmo tempo, fazendo um pacote global das duas leis, o que faz todo sentido. Outra questão também muito importante é a questão de como se fazem estes debates de lei de programação militar. Eu acho que nós cometemos um erro quando o Parlamento chama aqui os chefes militares dos ramos, porque a visão do Parlamento deve ser a visão integrada. A fazer uma leitura da operação, devia fazer uma leitura da operação com os chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas, na operação, e uma leitura política do Governo. Portanto, fazermos leituras parciais cria-nos sempre enormes problemas, que são os problemas de quem não está a olhar para o todo e pode olhar para a parte. Ou seja, se nós quisermos arranjar um problema para não aprovarmos uma lei, é relativamente fácil, no desacerto de opiniões dos chefes, encontrar razões para não aprovar essa lei. Neste momento nós temos quatro universos onde precisamos trabalhar. Primeiro universo, navio polivalente logístico. Temos que encontrar uma solução para o país. Não há, neste momento, uma maioria no Parlamento relativamente à proposta do Governo. Temos que encontrar e temos que desenvolver uma negociação neste mesmo universo. Segundo elemento, Vasco da Gama. As fragatas precisam de recuperação. Nós temos que encontrar, nesta Lei de Programação Militar, os recursos para fazermos esses incrementos nas Vasco da Gama. Aliás, não haverá lei de programação militar sem esta leitura, uma vez que a maior parte dos partidos também já a fizeram. Temos também que ver as questões relacionadas com a ciberdefesa. O Sr. Ministro já tocou num aspecto muito importante, ou seja, nós não podemos pôr na lei recursos que depois não vamos utilizar. Não faz sentido, não é correto, é até ter uma perspectiva de lei bastante superficial. O que importa é que nós tenhamos os meios, os recursos suficientes para fazer face às solicitações, designadamente, do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E para isso é necessário que nós saibamos o que queremos sob o ponto de vista da operação, sob o ponto de vista da estrutura. E ainda não sabemos o que queremos. Temos ideias, mas ainda não sabemos o que queremos e, portanto, na nossa perspectiva, faz sentido ter prudência neste universo da ciberdefesa. As questões do KC-390 são questões que nós temos que acompanhar. Ou seja, vamos continuar a ter o Sr. Ministro aqui com as audições regimentais, sempre vamos acompanhando este mesmo processo, sabemos quais são as limitações, mas não podemos retirar os KC da Lei de Programação Militar, nem devemos colocar na Lei de Programação Militar mais dinheiro do que aquele que é necessário. Portanto, o que faz sentido aqui é que este assunto nem sequer seja elemento de discussão, porque o que está bem, é aquilo que importa, há um consenso geral sobre os montantes, portanto, este não é um assunto. Mas há um assunto que não está nesta Lei de Programação Militar, e esse assunto tem a ver com as coparticipações nacionais relativas à nossa participação na política europeia. E para isso nós precisamos de encontrar, nestas dotações, as verbas necessárias a garantir que os projetos a que Portugal se candidata tenham a componente nacional já à partida. Não ficar ao sabor dos orçamentos de Estado, mas ficar já na Lei da Programação Militar, uma verba indicativa que permita, na negociação, nós termos uma mais-valia. E também, por último, dizer que nós precisávamos de ter uma perspectiva de como vamos utilizar o Código dos Contratos Públicos para esta Lei da Programação Militar. Eu acho que o Ministério da Defesa precisa de se robustecer no entendimento que tem da aplicação destes recursos à indústria nacional para não termos problemas no âmbito europeu, designadamente no âmbito da concorrência. Portanto, Sr. Ministro, dizer-lhe que da nossa parte, do Partido Socialista, nós estamos completamente disponíveis para trabalhar consigo, com a Sra. Secretária de Estado e com os outros partidos, para fazermos a melhor lei possível, porque achamos que há todas as condições para fazermos uma boa lei e com rapidez aqui no Parlamento. Muito obrigado.
Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Ascenso Simões, que levanta um conjunto de temas que me parecem extremamente pertinentes e faremos o possível para que haja uma leitura conjunta com a Lei de Infraestruturas Militares, que aliás já foi aprovada em Conselho de Ministros e, portanto, se ainda não deu entrada, estará a dar entrada muito em breve na Assembleia. Em relação às várias questões que eu já fiz comentário, já comentei a problemática das visões dos chefes militares, que são as visões específicas dos ramos. São perfeitamente legítimas e mais do que fazem o seu dever os chefes militares quando chamam a atenção para aquilo que seria desejável, idealmente, para cada um dos ramos. Agora, essa apreciação que eles fazem não deve permitir que esta Casa se torne num simples canal de transmissão de diferentes perspectivas das FIAs. Por inerência, nesta Casa faz-se uma leitura política, faz-se uma leitura global e nessa medida, embora seja útil ter o contributo dos chefes militares para informar o debate na generalidade, não devemos atribuir demasiada importância àquilo que é apenas um contributo parcelar. Senhor deputado faz referências importantes à questão da NPL, do NPL e das fragatas Vasco da Gama. Eu devo dizer que, em relação às fragatas Vasco da Gama, não é que não esteja nada previsto. Nós temos, desde logo, no acordo que foi estabelecido com a Bélgica e a Holanda para a modernização de fragatas, eles têm fragatas semelhantes, as fragatas Vasco da Gama beneficiam em parte desse acordo. Não na totalidade, na medida em que o Midlife Upgrade, que vai beneficiar as fragatas Bartolomeu Dias, implica alguns equipamentos que não estão nas Vasco da Gama. Mas quanto a outras matérias, as Vasco da Gama também podem beneficiar. Portanto, há um processo de modernização, atualização constante das Vasco da Gama já em curso. A título de exemplo, este ano entra no estaleiro do Alfeite o navio NRP Vasco da Gama para um processo de reparação de vários meses que levará até meados de 2020. Sobre ciberdefesa, eu mencionei que estamos aqui a falar essencialmente de duas valências de ciberdefesa. Uma valência que é de proteção da nossa capacidade operacional. Quando as nossas Forças Armadas, as nossas forças estão envolvidas em missões, há necessidade de proteger a sua capacidade de operação de ataques cibernéticos. Ora, isso é uma valência de ciberdefesa. Por outro lado, a outra valência é uma valência muito mais ampla, que tem a ver com resiliência dos nossos sistemas nacionais de comunicação e informações. Ora, aí confunde-se, porque nesta matéria é muito difícil destrinçar, defesa e segurança. E, portanto, esta segunda valência é uma valência em que tem de haver um trabalho intenso de desenvolvimento de uma lógica de conjunto entre aquilo que é cibersegurança e ciberdefesa. Isso para dizer que a nossa cibersegurança como um todo não fica adstrita a estes 46 milhões. Tem de ser trabalhada numa lógica de conjunto com as dotações e os mecanismos sempre em evolução no âmbito da cibersegurança. Sobre as comparticipações nacionais da PESCO, eu creio que coloca aqui o acento num ponto muitíssimo importante. Efetivamente, a natureza do processo de desenvolvimento da Lei de Programação Militar e também a sua calendarização específica, quando olhamos para a evolução do panorama europeu, fez com que não houvesse nesta Lei de Programação Militar dotações específicas previstas para a participação em projetos de criação de capacidade na PESCO. Daqui a 10 anos, em minha opinião, a indústria de defesa, as indústrias de defesa europeias serão muitíssimo mais fortes. Nós queremos que a nossa seja parte desse processo. Para tal, precisamos ter algum investimento inicial para podermos depois ir buscar dinheiro ao Fundo Europeu de Defesa, para poder beneficiar das sinergias que estão previstas nos projetos PESCO. E, portanto, vale a pena, Sr. Deputado, pensar sobre como é que isto pode ser enquadrado no âmbito da nossa Lei de Programação Militar, na medida em que é aí que temos de colocar os principais investimentos para as nossas Forças Armadas ao longo destes próximos 12 anos. Ainda finalmente, sobre a questão dos contratos públicos e como é que nós os utilizamos, como é que nós utilizamos as possibilidades que existem na lei para garantir o máximo de retorno para a nossa economia. Absolutamente de acordo, precisamos de estudar estas modalidades possíveis, mas também lhe direi uma coisa, é sempre um erro colocarmos-nos nas mãos de um só fornecedor. Por razões óbvias, não é? E nessa medida nós temos de estudar as possibilidades que existem de realização de concursos amplos internacionais e as vantagens que haverá em fazer concursos mais restritos em que temos garantia de participação de empresas no âmbito nacional.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente da Comissão, João Vasconcelos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e demais equipa acompanhante, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Jornalistas. Efetivamente, vivemos numa época de grande instabilidade, portanto, no mundo, cada vez mais perigoso. Sabemos que as democracias liberais acabaram por contribuir para essa instabilidade, por exemplo, ao terem promovido e apoiado diversas guerras destrutivas, como no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, e que hoje estamos a sofrer essas consequências, nomeadamente o terrorismo, a imigração descontrolada, ciberataques, as chamadas ameaças assimétricas, e também, é preciso ter em conta, as alterações climáticas. Também é preciso que o país tenha em conta a extensão da plataforma continental. E Portugal, é evidente, faz parte do mundo instável, não pode ficar à parte, e necessita, a nosso ver, ter umas Forças Armadas reestruturadas, modernizadas, portanto, adaptada a essas novas realidades. No entanto, as Forças Armadas, a sua função principal, na nossa opinião, nunca deverá ser desvirtuada, ou seja, a defesa militar da República. Mas sempre que se afigure necessário, portanto, as Forças Armadas deverão colaborar noutras missões, nomeadamente missões de proteção civil e outras preconizadas pela Constituição da República. Isto para ir ao encontro aqui da Lei de Programação Militar que estamos a discutir, nomeadamente na aquisição de diversos meios e com as funções que o Sr. Ministro já frisou, de duplo uso civil e militar. A nosso ver, é positivo que alguns meios, portanto, a adquirir, nomeadamente os aéreos, sirvam para o combate a focos florestais, sem dúvida. No entanto, isto também não é novidade, o Bloco de Esquerda discorda da utilização de diversos meios militares, por exemplo, ao serviço de organizações internacionais, a nosso ver, militaristas, no âmbito da NATO, da União Europeia e, provavelmente, ao serviço de um futuro exército europeu. Não tanto em causa as missões de cariz humanitário ao serviço da ONU, mas mesmo assim algumas são discutíveis. Claro que, na nossa opinião, este investimento público nacional para os próximos 12 anos afigura-se desmesurado, tendo em conta os recursos, as capacidades financeiras do país e que é necessário dar resposta, nomeadamente dos serviços públicos, a ferrovia, o Serviço Nacional de Saúde, como se sabe, que está numa situação à beira da ruptura. Portanto, é necessário ter em conta toda esta problemática que é bastante importante para o país. Claro que, a nosso ver, a questão dos aviões KC-390 provavelmente serão muitos meios, muitos aviões, e, por exemplo, na próxima década, o próprio navio polivalente logístico, nós sabemos que terá finalidade civil, mas, em grande parte, será para colocar ao serviço da NATO. Vemos com bons olhos, nomeadamente, a questão dos navios de patrulha oceânica, até até o próprio navio reabastecedor, até alguns helicópteros são fundamentais para assegurar missões de patrulha, fiscalização, vigilância, busca e salvamento. Também sabemos que Portugal se encontra pressionado pela questão dos 2% em matéria de PIB, no âmbito da defesa, tendo em conta, portanto, a Conferência de Gales, tendo em conta as pressões da União Europeia, as pressões da NATO. Mas, por outro lado, é preciso estudar isto numa perspectiva mais abrangente. Ainda encontro também algumas perguntas que queria colocar ao Sr. Ministro, que também aqui já foram referidas. Nós tivemos também aqui a audição do Sr. Portanto, do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que, enfim, falou na questão da ciberdefesa. Provavelmente necessitaria de mais algum investimento. Até falou aqui que no mês houve 3 milhões e 800 mil incidentes. E que há apenas 9 pessoas no âmbito das Forças Armadas, portanto, para estudar esta problemática que necessite de 90, o que eu perguntava ao Sr. Ministro é se, tendo em conta a questão da ciberdefesa, que é uma questão importante, quer se queira, quer não, é preciso ter em conta as novas realidades, se está previsto, por exemplo, aumentar o investimento a esse nível. E também a nível de fragatas, como é que já foi falado, pelos vistos a modernização custará à volta dessas fragatas 60 milhões de euros. Nós sabemos que uma fragata será muito cara, à volta de 500 milhões, o país não tem capacidade, se o Governo estará na disposição de avançar para a questão da modernização dessas mesmas fragatas. Por outro lado, os próprios aviões KC-390, o Sr. Ministro também já falou, em audições anteriores, se existe um plano B, se não avançar o negócio no âmbito da Embraer, por exemplo, o que é que acontecerá, por exemplo, à Zogma e aos trabalhadores se o negócio não avançar, se o Governo estará disponível, disposto a avançar com mais verbas, se, enfim, portanto, os promotores, portanto, impuserem essas condições relativamente a Portugal, e se Portugal vai mesmo avançar com o navio polivalente logístico, ou seja, se não seria dispensável para já o navio polivalente logístico, tendo em conta os recursos do país que são limitados. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado João Vasconcelos. Efetivamente, eu tinha alguma dificuldade em compreender o voto negativo, voto contra, por parte do Bloco de Esquerda, na medida em que não tinha ainda uma clara identificação das discordâncias de fundo face a esta proposta de lei, embora, naturalmente, que não esperasse uma votação favorável. Pensei que a abstenção seria o mais provável, tendendo a não conhecer divergências de fundo. Agora, o Sr. Deputado teve a gentileza de explicar aqui algumas divergências de fundo. Eu começaria por falar da questão das internacionais, em que o Sr. Deputado, segundo percebi, o Bloco de Esquerda discorda de participação de missões internacionais da União Europeia e da NATO, estando aberta a algumas das Nações Unidas. Nós temos como parte fundamental do nosso sistema de defesa a participação em redes e em alianças internacionais. Somos exportadores de estabilidade e creio que se olharmos para o leque de missões internacionais em que participamos, seja aqueles em que estamos com missões das Nações Unidas, seja outros da NATO ou da União Europeia, eu creio que em todos os casos podemos amplamente justificar o trabalho que as nossas Forças Armadas fazem de promoção de estabilidade nos diversos teatros em que operam. E não creio que seja uma opção dizer que nós apenas participamos em missões que nos digam estritamente respeito, que nos digam respeito a ameaças diretas contra Portugal, porque o mundo atual simplesmente não é compaginável com esse tipo de abordagem. No dia em que precisarmos de apoio para alguma missão que, de facto, ameaça diretamente Portugal e os portugueses, vamos precisar de ter o apoio dos nossos aliados na NATO, vamos precisar de ter o apoio dos outros Estados-membros da União Europeia, naturalmente teremos também, precisaremos do apoio das Nações Unidas. Sobre a questão do investimento apontado pela NATO como o ideal na Cimeira de Gales, 2% do PIB, nós estamos a prever com esta lei de programação militar um investimento na ordem dos 1,66%. Porquê? Porque para nós aquilo que nos parece mais importante é identificar aquilo que são as nossas capacidades desejáveis, aquilo que precisamos para as nossas Forças Armadas, aquilo que são as nossas possibilidades financeiras, e o resultado é 1,66% do PIB. Coloca-se também a possibilidade de irmos buscar mais financiamento, levando a que estejamos perto dos 2%, 1,98%, se tivermos sucesso no âmbito do Fundo Europeu de Defesa, como já mencionado anteriormente, isso requer um investimento prévio que temos de acautelar para que possamos beneficiar de financiamento da União Europeia. Sobre o navio polivalente logístico, já na minha intervenção inicial mencionei as várias valências. Nós não olhamos para o NPL exclusivamente, de todo, longe disso, como um meio para projeção de forças em missões militares. Olhamos para o NPL como uma possibilidade de colocar ao dispor de todas as instâncias do território nacional, incluindo Açores e Madeira, aquilo que são as capacidades das nossas Forças Armadas. Se há um terremoto nos Açores, por exemplo, um navio polivalente logístico será um meio extremamente precioso. Esperemos que não venha a ocorrer, mas não estamos salvaguardados dessa possibilidade. Em relação à questão de um plano B para o KC-390, bom, a Força Aérea Brasileira é, neste momento, a única Força Aérea que opera com o KC-390. E as outras Forças Aéreas todas têm outros planos, têm outros meios. E, portanto, existe, de facto, a possibilidade de olharmos para outros tipos de aeronaves. Elas existem no mercado. Esse é o plano B. O plano A é prosseguir e concluir o acordo com Embraer, e aí posso voltar a garantir que isso não implica um aumento em relação ao montante disponibilizado aqui, proposto aqui nesta LPM. Globalmente, diria que o investimento em defesa precisa de ser visto, do mesmo modo, por um lado, que é visto a compra de um seguro quando adquirimos um carro, e deve ser visto também como um investimento na nossa economia. E, portanto, não é aceitável que seja entendido como dinheiro jogado fora para jogos militaristas, para interesses obscuros de grandes potências internacionais. Não é essa a função das nossas Forças Armadas, não tem sido essa a experiência das nossas Forças Armadas, e não é deste modo que olhamos para o investimento que propomos para a Lei de Programação Militar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, os membros do gabinete aqui presentes, Sr. Diretor-Geral da DGPNAM aqui presente. Sr. Ministro, antes de... Eu tenho algumas perguntas muito específicas sobre a lei, porque estamos aqui no início do debate na especialidade, mas gostaria, antes de mais, de reafirmar a nossa disponibilidade para aprovar esta lei. Nós consideramos que a Lei de Programação Militar é uma lei fundamental para o reequipamento das nossas Forças Armadas, que também pode ser utilizado para a própria operação e manutenção dos menos meios, que também pode garantir a operacionalidade das Forças Armadas. E o CDS tem uma longa tradição de votar as leis de programação militar, independentemente dos governos que estavam em função, porque sempre achamos que é um instrumento tão necessário que, mesmo tendo ou não tendo insuficiências, preferimos ter a lei aprovada. Esta própria lei, como disse o Sr. Ministro, e bem, tem um aumento do investimento nas Forças Armadas que deve ser registado no momento em que os perigos e as ameaças internacionais são de tal ordem que nos obrigam, como disse o Sr. Ministro e os meus colegas também do PSD e do PS, a pensar que não podemos ser responsáveis para desinvestir nas Forças Armadas num período em que é tão necessário que esse investimento aconteça. E, para além disso, das missões que as Forças Armadas têm no território nacional, também garante um conjunto de valências para a participação de Portugal em missões em organizações internacionais de qual faz parte, em Forças Nacionais destacadas e em missões muito importantes para garantir a segurança e a paz em várias regiões do mundo. Portugal é produtor de segurança, Portugal é produtor de paz e os nossos militares desempenham uma função fundamental e que honram e muito o nosso país da forma como estão a fazer. Sr. Ministro, as perguntas que eu tenho são as seguintes. Esta lei de facto mantém uma continuidade de projetos que já foram aprovados ao longo do tempo, mantém continuidade em relação à anterior lei de 2014, também tinha alguma continuidade em relação à revisão de 2006, que tinha continuidade em relação a 2003 e 2001. Eu gosto sempre de relembrar esta continuidade ao longo dos governos, porque é verdade. Há compromissos que são assumidos durante um período de tempo e que são pagos ao longo do tempo. Gostaria só de recordar que na vinda, a semana passada, do Presidente da Comissão Liquidária de Impordev, que se falou ou não de extinguir a Defloc e a Deferloc. Ora, está aqui um exemplo de como é que uma decisão de aquisição dos helicópteros CH-101 em 2001 ainda estamos a pagar neste momento, porque a lei de facto prevê isso. A Defloc só termina em dezembro do ano que vem, ainda faltam 101 milhões de euros para pagar esse meio. Mas fazendo este planeamento ao longo do tempo, nos garantiu ter 12 EH-101, que são muito úteis e necessários para a busca e salvamento do território português. Como a Deferloc em relação ao C295, que é outro meio essencial, esse só termina em 2025, mas falta uma verba de 150 milhões para pagar, mas isto é só para explicar projetos que foram lançados ao longo do tempo e que estão a ser financiados ainda pela lei de programação atual e que serão também financiados pela futura lei de programação militar. Primeira pergunta que eu lhe coloco é que falou-se eventualmente extinguir a Defloc e a Deferloc antes do seu tempo. Uma termina em dezembro do ano que vem, portanto não faz muito sentido, a outra já é 2024, se não me engano. São do valor a rondar os 260 milhões de euros. Se forem extintas, temos que arranjar estas verbas, o que provoca um aumento, obviamente, na questão do déficit, temos que ir buscar o dinheiro. Se isso está em negociação ou não, porque teria um impacto na própria lei de programação militar, disponibilizando verbas para outro tipo de programas. A segunda pergunta, Sr. Ministro, é: está em curso a revisão, foi anunciado pelo Sr. Ministro, pelo seu antecessor, da RCM 53 de 2010, tem a ver com a base tecnológica e industrial da defesa, que impacto é que pode ter sobre a própria lei de programação militar? Eu acho bem, foi uma decisão deste Governo, e inicialmente também prevista no interior, de que parte dos concursos serão feitas, as compras seriam feitas pela NSPA. Se isso vai continuar, como sabe, há uma taxa que se deve pagar de 33% à NSPA cada vez que há uma adjudicação. Se esses valores, primeiro está previsto que vamos recorrer de novo a esse sistema, e se está previsto esse tal valor de 3% nesta mesma LPM na futuras adjudicações. Já falou do Fundo Europeu de Defesa, não lhe vou colocar outra questão. Em relação ao capacete, Sr. Ministro, nós queremos garantir aqui aos ministros que estamos com o Governo na negociação, o Governo no sentido de como está a ser negociado com a Embraer, da forma que o Governo está a fazer. Ou seja, nós não aceitamos que exista um aumento de verba, porque estamos a falar de 5 aviões tático-estratégicos, mas são aviões tático-estratégicos, não estamos a falar de A380 nem de Joint Strike Fighters, estamos a falar do que estamos a falar. E, portanto, a Embraer tem que perceber que não estamos a falar aqui de nenhuma mina de ouro, estamos a falar de um avião muito importante, muito moderno, muito necessário, mas há limites, obviamente, e o valor previsto encaixa-se perfeitamente nos valores de mercado que existe. O plano B será recorrer a outros meios disponíveis, se eles não estão interessados. A mim parece-me, e se calhar coloco a pergunta nestes termos, se a resistência da Embraer não terá mais a ver a ser quem é que financia a construção. Porque nos outros projetos no passado, se está recordado aí criar a Subloc, a Defloc e a Deferloc, foi que no período de construção, 3 anos para os aviões, 5 anos para os submarinos, era a banca que financiava a construção e depois sim, começava a entrar o Estado no pagamento e não havia impacto na construção por parte do construtor. Neste momento é essa que está a bloquear quem é que financia a construção ao longo de 3 anos e depois sim o Estado entraria, se é essa questão que está a bloquear o sistema. Uma dúvida que me deixa, eu já perguntei aos outros antecessores e até do meu tempo, o NPO, vou terminar, Sr. Ministro, o NPO como meio naval, que é usado sobretudo para missões internas, missões dos nossos mares, e que tem muita importância no próprio controlo dos nossos mares para não haver predação por parte de todos os países ou por parte de meios navais ilegais nas nossas pescas, por exemplo, ou de outros assuntos, e, portanto, garantir a nossa economia, a soberania também económica. Porquê é que não pensar, através do Ministério da Economia, de buscar parte de financiamentos no IAPMEI, por exemplo? Pensar num outro modelo, não ser a lei, não pensar só exclusivamente em a lei de programação militar, no orçamento, e os fundos europeus estiverem disponíveis, arranjar outras fontes de financiamento. E depois faço outras perguntas a seguir e falarei sobre o MPL, mas deixo disso. Porquê é que não existem foreign and military sales nesta lei? Ou seja, a revisão de 2006 previa a alienação de material que íamos deixar de usar porque estávamos a adquirir equipamento. Porquê é que não existe aqui? Porque estamos a adquirir equipamento novo e vai disponibilizar outro antigo. Porquê é que não aparece verbas previstas para a alienação desse equipamento aqui? Muito obrigado.
Sr. Ministro,
muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Em primeiro lugar, quero manifestar a minha satisfação pela disponibilidade demonstrada pelo CDS para votar favoravelmente e dizer que temos uma comunhão de pontos de vista globais sobre a natureza do financiamento, do investimento para as nossas Forças Armadas e portanto, satisfaz-nos muito que haja essa abertura e, tal como existe do nosso lado, abertura para ouvir e absorver, na medida do possível, sugestões que resultem dessa postura construtiva por parte do CDS. Indo às questões, algumas das questões específicas que referiu, seria pela resolução do Conselho de Ministros sobre a BTID. De facto, carece de revisão. É uma resolução já de 2010, salvo erro, já desatualizada, o mundo mudou muito, as nossas circunstâncias também mudaram muito, e sim, estamos no processo de revisão da BTID, tal como estamos no processo de revisão daquilo que deve ser o envolvimento do Estado no setor da defesa. Há em curso um processo de liquidação da EMPOR-DEF. Liquidação da EMPOR-DEF não significa, em nosso entender, liquidação do papel do Estado no setor da defesa. E isto é tanto mais importante quanto hoje em dia temos os projetos PESCO e o Fundo Europeu de Defesa em vias de consolidação, que o obrigam a alguma capacidade por parte do Estado de condução da participação das indústrias nacionais. E por atribuímos a maior importância à natureza da participação do Estado neste setor. A questão da DEF Airlock e da DEF Lock é uma questão que julgo, considero que ser relativamente menor neste momento, ou seja, foram criadas em circunstâncias específicas que se alteraram, nomeadamente através da alteração das regras da Eurostat para a contabilização de dívida. E estando atualmente dentro do perímetro da dívida do Estado, distingui-las não, e transferir diretamente responsabilidade para o Tesouro não tem um impacto significativo sobre as nossas contas e portanto, esse mecanismo de engenharia financeira parece-me secundário. O processo de repensar aquilo que é o papel do Estado nas indústrias de defesa passará naturalmente por decisões sobre DEF Airlock e DEF Lock e sua eventual extinção e absorção das respectivas responsabilidades por outras formas de participação do Estado. Em relação aos concursos NSPA, de facto há, como refere, um overhead, um montante que se paga à cabeça de 3%, por um lado, pode parecer um acréscimo de custo, mas é preciso ter em conta que esse montante significa, ou essa passagem de responsabilidade, atribuição de responsabilidade, ou aquisição de serviço, permite libertar meios das nossas Forças Armadas, deixam de estar empregos na elaboração e na organização dos concursos, que são sempre complicados. Temos também uma circunstância favorável para a ENSPA, que é, eles fazem todos os anos dezenas e dezenas de concursos, portanto, só fazem isso. Têm equipas especializadíssimas, enquanto que as nossas Forças Armadas, pela natureza das nossas aquisições, trabalham de forma esporádica, ocasional, não especializada na organização de concursos. Portanto, a priori, parece-me que os 3% são um bom investimento. Não há, no entanto, nenhuma decisão de princípio em relação a futuros concursos. Pode ser que optemos, serão decisões tomadas caso a caso, pode ser que optemos por utilizar o ENSPA e, como disse, vejo muitas vantagens nisso, e pode ser que as circunstâncias específicas de uma aquisição podem aconselhar a outro tipo de organização de concursos a nível nacional. Portanto, temos uma postura de abertura em relação a essa possibilidade. Fez uma referência interessante à possibilidade de procurarmos outras fontes de financiamento para os NPOs. Nós não temos isso previsto, mas é matéria seguramente a explorar e irei pedir dentro do Ministério que se faça uma identificação de fontes possíveis para que não seja tudo onerando o orçamento da defesa e da lei de programação militar. Finalmente, em relação ao KC 390, efetivamente estamos de acordo. Não, o senhor deputado não disse nada de que eu discordasse. Consideramos que o montante é mais do que razoável para assegurar não só a aquisição dos meios, como a sua sustentação ao longo dos 12 anos desta lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo a si, à Sra. Secretária de Estado e a todos os colaboradores que os acompanham. E queria dizer o seguinte: nós também consideramos que a Lei de Programação Militar é um instrumento legislativo de grande importância, não exatamente pelas razões que o Sr. Deputado João Rebelo agora aludiu, parcialmente, ou seja, a nossa principal preocupação não tem que ver com os apelos da Cimeira de Gales, da NATO, nem tem que ver com aquilo que chamam a produção de segurança internacional, mas tem que ver fundamentalmente com as responsabilidades que Portugal tem enquanto país soberano. E as preocupações que temos relativamente ao reequipamento das Forças Armadas têm que ver fundamentalmente com isso. Portugal tem responsabilidades que deve assumir, que passam naturalmente pelo adequado reequipamento das suas Forças Armadas, e por isso também nos parece que nós encaramos, de certa forma, este processo legislativo como uma certa tentativa de recuperar de uma ressaca a que opções erradas do passado nos conduziram. Lembro que durante muitos anos a discussão da Lei de Programação Militar foi inquinada pela opção da capacidade submarina, sobretudo naquilo que representou de encargo uma engenharia financeira pesada, que de certa forma hipotecou grande parte da Lei de Programação Militar em anos passados. Opções como a do contrato com a Augusta Westland sobre os EH-101, não que os EH-101 não sejam um equipamento de grande valia, mas problemas que tivemos com a manutenção, com diferentes que se arrastavam no tempo com a Augusta Westland relativamente à manutenção dos EH-101, que fez com que muitos deles ficassem paralisados durante largo tempo. Opções como a aquisição da segunda frota dos F-16, que se verificou que foi uma aquisição inútil e que há uns anos para cá a preocupação é vender, de facto, a segunda frota. Os processos das famigeradas contrapartidas, que até comissões de inquérito suscitaram, E, portanto, este processo legislativo, felizmente, está, de certa forma, liberto dessas más opções do passado. Enfim, podemos discutir, de facto, aquilo que é prioritário, de facto, para as Forças Armadas Portuguesas, tendo em conta as responsabilidades que têm, que têm que ver, evidentemente, com a defesa militar da República e têm que ver também com a participação das Forças Armadas numa série de funções sociais, quer de busca e salvamento, quer do adequado patrulhamento da nossa vasta zona económica exclusiva, da qual decorrem grandes responsabilidades, tendo em conta designadamente a natureza insular das regiões autónomas de Açores e da Madeira. Portanto, é nesse ponto que nos parece que deve ser colocada a discussão desta lei de programação militar. Agora, há aqui, inquestionavelmente, dois problemas que estão em cima da mesa, muito relevantes, e que já foram, enfim, abordados por praticamente todos os deputados que intervieram antes de mim, e que de facto, exigem uma reflexão e exigem, de facto, uma consideração adequada nesta lei de programação militar. Uma delas tem que ver, evidentemente, com o problema do KC-390, tendo em conta a atual situação da Embraer e o facto de neste momento, a Embraer, apesar de, segundo o Sr. Ministro já informou, ao longo deste processo, haver uma divisão no âmbito da Embraer entre aquilo que são as aeronaves militares e a outra área de negócio, na qual, evidentemente, a Boeing estará interessada, que tem que ver com outro tipo de aeronaves, mas, em todo o caso, neste momento, paira incerteza, no mínimo, paira incerteza sobre este projeto, e daí que haverá que encontrar uma forma adequada de incluir esta capacidade, que, evidentemente, é uma capacidade necessária, não é? Tendo em conta a antiguidade do C-130, e, portanto, é preciso encontrar uma alternativa para essa capacidade, tendo em conta a possibilidade do KC-390 não ser, no fundo, o projeto que se esperava. E, portanto, há que manter em aberto, de certa forma, o acompanhamento desta situação e encontrar a forma de o colocar de uma forma na lei de programação militar, que tenha em conta essa incerteza e a necessidade desse processo ser gerido. O outro problema que já aqui foi suscitado é, de facto, o polivalente logístico. Nós nunca escondemos, que não consideramos que seja um investimento prioritário. Nós compreendemos as razões que a Marinha alude, que, aliás, também já quando foi a discussão sobre os submarinos, a Marinha aludiu frequentemente à necessidade daquele meio e à sua grande importância, e nós nunca negámos isso, não é? Assim como também consideramos, quando se nos disserem que o navio polivalente logístico tem, enfim, capacidades maravilhosas, nós admitimos isso, terá, não é? A questão é de saber se deve ser considerado como uma prioridade. Nós já percebemos que nos próprios termos propostos não é propriamente uma prioridade, na medida em que se prevê que o seu investimento seja feito daqui por uns anos, não para começar já, pelo menos em termos significativos. E nós, de facto, também consideramos que quanto prioridade é muito discutível, não é? E, portanto, já manifestámos isso no debate na generalidade e, de facto, enfim, reiteramos essa a consideração de que as capacidades que a Marinha considera necessárias a suprir e para as quais propõe, de facto, o polivalente logístico, há que ver se não é possível também enquadrá-las de uma outra forma, tendo em conta até designadamente os encargos a que há pouco o Sr. Deputado Pedro Roque aqui aludia da necessidade de salvaguardar a operacionalidade das fragatas da classe baixa da gama. Portanto, é uma preocupação que temos e provavelmente consideramos mais prioritário, porventura, do que o LPD. Mas, portanto, do que está em cima da mesa, estas de facto são duas questões muito relevantes, sem prejuízo de uma outra que eu colocarei na segunda ronda, porque já ultrapassei, e o Sr. Presidente teve a gentileza de não me interromper. Muito obrigado.
Okay. Sim, senhor, muito obrigado pelo seu cuidado. Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Quero registar a abordagem que o PCP traz aqui a esta questão, que eu caracterizaria como uma abordagem globalmente positiva, com algumas reservas em relação a determinados pontos. Eu diria, em resposta àquilo que, aos comentários que teceu inicialmente sobre anteriores leis, que há aqui um processo de lições aprendidas. Há um processo de lições aprendidas que nos leva, esperamos nós, a não cometer erros de excesso de ambição, que depois não temos capacidade para sustentar. Uma ambição que se esgota na aquisição de certos meios que depois as Forças Armadas e o Tesouro Nacional não têm capacidade de aguentar ao longo do tempo. Creio que soubemos aqui evitar esse erro. Creio também que, em relação às contrapartidas que faziam parte tradicional dos processos de aquisição, que também aprendemos muita coisa, e aquilo que aprendemos foi à nossa custa, e desse modo espero que estarmos em condições de não repetir esse tipo de erro. Por outro lado, sublinharia também que a importância que atribuímos, já referida na minha intervenção na generalidade e no início desta sessão de hoje, ao duplo uso e à colocação das Forças Armadas, capacidades das Forças Armadas, ao serviço da população portuguesa, sempre que isso seja útil ou necessário, respeitando sempre aquilo que são a parametrização constitucional. Indo agora às duas problemáticas específicas que refere, KC-390 e o navio polivalente logístico. O KC-390, como referi, está num processo avançado de negociação. E aqui nós temos uma circunstância que é um pouco diferente daquilo que é uma circunstância normal, habitual, que é que se parte de um determinado raciocínio estratégico e se avança depois num processo de negociação que tem em conta aspectos financeiros, que tem em conta aspectos técnicos. Foi esse o processo inicialmente. Simplesmente, o raciocínio estratégico subjacente ao início do processo sofreu uma alteração, sofreu alterações de fundo, que nos levam agora, neste momento, em que há avanços muito significativos no plano técnico e no plano financeiro, a ter a obrigação de pausar um momento para dizer, para perguntar se o raciocínio estratégico ainda é sólido, ou se há outro raciocínio estratégico que justifica a aquisição. O certo é que essas três componentes, componente técnica, componente financeira e a componente estratégica, precisam de estar juntos no pacote antes da tomada de uma decisão desta importância. E nós, neste momento, estamos muito avançados no técnico e no financeiro e precisamos de voltar a fazer uma reflexão que eu penso que esta casa também, que eu penso que esta casa também deve ter um papel de grande protagonismo na reflexão sobre se a Embraer é a melhor opção para Portugal. A questão do NPL, na apreciação do senhor deputado, considera que não é prioritário. Efetivamente, nós estamos aqui perante uma situação que é a seguinte: nós baseamos as nossas identificação de prioridades, baseámo-la naquilo que são experiências do passado e naquilo que são expectativas quanto ao futuro. E pode ser que as nossas expectativas quanto ao futuro não se venham a realizar. Pode ser que o tipo de missão para o qual imaginamos que um NPL é útil, pode ser que não se venha a verificar, pode ser que não haja qualquer tipo de desastre nos arquipélagos, qualquer tipo de crise que obriga a retirada de portugueses de situações de conflitos. Enfim, se com sorte essas circunstâncias não se realizam. Mas no dia em que se realizarem, nós sentiremos muito a falta do NPL se não o tivermos. Portanto, estamos aqui naturalmente com um certo grau de imprevisibilidade, mas o certo é que por alguma razão se foi mantendo a aposta no navio polivalente logístico ao longo de várias décadas, no Sistema Nacional de Forças, que agora nós temos capacidade para realizar. E depois coloca-se a questão de saber se o montante atribuído a esta prioridade corresponde àquilo que é enquadrável com a Lei de Programação Militar. No desenho que fizemos é, se se alterar este desenho, precisaremos naturalmente fazer os ajustamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três minutos, muito obrigado. Eu primeiro começaria por referir-me à intervenção do Sr. Deputado Ascensio Simões e do Partido Socialista, que considero bastante razoável e creio que pôs os pontos nos is relativamente a esta matéria. Isto é, o papel do PSD e do CDS também, mas do PSD é essencial no sentido de se encontrar aqui uma formulação que sirva os interesses do país, das Forças Armadas e, portanto, que nos possamos refletir na Lei de Programação Militar. Em primeiro lugar, relevo aquilo que o Sr. Ministro disse relativamente à construção de um eventual novo navio polivalente logístico em estaleiros nacionais, designadamente na Viana do Castelo. Só pode garantir que fará tudo nesse sentido. Isso aí, enfim, agradecemos a preocupação, mas de facto não é uma garantia absoluta, como aliás não poderia ser. E também, quando refere que cada CEF sabe do seu ramo, porém há um chefe que estará acima desses três chefes que de alguma maneira poderá fazer a síntese. E ele de alguma maneira tem vindo a repetir em entrevista, que enfim, não vou obviamente cometer em confidência daquilo que disse aqui à porta fechada, mas em entrevista que deu à agência Lusa, refletiu algumas das preocupações que o PSD tem vindo a transmitir, designadamente a preocupação relativamente à possibilidade de não se modernizarem as três fragatas da classe Vasco da Gama, e numa altura em que Portugal reivindica a extensão da plataforma, e portanto parece uma certa contradição pedir a extensão da plataforma e perder poder naval. A questão da regeneração dos caças F-16 e também do reforço da capacidade média blindada do Exército. E a questão do que está relacionada com as fragatas do navio polivalente logístico, não pondo em causa a sua utilidade, mas observando qual é efetivamente a sua prioridade, sabendo que nós, se calhar, não conseguimos fazer tudo, e a possibilidade de haver aqui uma solução expedita no sentido de termos um navio com estas características, provavelmente não faremos o brilharete que faríamos na NATO com um navio novinho em folha, mas que sirva os mesmos interesses e que possa ter o tal duplo uso e possa ter capacidade de projeção de forças através da adaptação, por exemplo, como nós falámos, de uma plataforma RO-RO para este efeito, que creio que será possível, ou eventualmente o tal navio usado a existir no mercado. E, portanto, creio que aqui são estes os pontos que é possível ou não haver algum tipo de entendimento, mas que para nós são, digamos, eu não queria chamar-lhe linhas vermelhas, até porque nós não somos um partido de inspiração marxista, apesar de eu ser adepto de um clube com essa mesma cor, mas que de alguma maneira representam aqui alguma fronteira que vemos com alguma dificuldade de transpor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Senhor Ministro, para responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Pedro Roque, Sr. Deputado Pedro Roque. Sempre sublinhei aquilo que me parece ser muito importante fazermos aprovar uma lei estruturante como é esta, o de termos o máximo consenso possível nesta casa. O PSD é o partido com a maior bancada e, portanto, seria altamente desejável que o PSD se sentisse também refletido nesta Lei de Programação Militar. Sr. Deputado, este é um momento de apreciação política. Os vários chefes, incluindo o SINGFA, têm feito, seja nesta casa, seja no caso do SINGFA também, na comunicação social, aquilo que são as suas opiniões. Contudo, eu lembraria aqui o seguinte, esta proposta de lei passou pelo Conselho de Chefes, que foi presidido pelo SINGFA. O momento adequado para os chefes militares fazerem ouvir os seus pontos de vista é esse. Posteriormente, há outros momentos, diria, de natureza política ou militar, que é o Conselho Superior Militar e é o Conselho Superior de Defesa Nacional, onde os chefes militares têm assento, fazem ouvir as suas vozes. Esses são os momentos em que podem pôr os seus pontos de vista. A posteriori, uma vez aprovado em Conselho Superior de Defesa Nacional, aprovado em Conselho de Ministros, trazido aqui para esta casa, este é um momento de reflexão política, e eu creio que é de sempre de agradecer qualquer contributo que os chefes militares possam dar, mas é um momento de apreciação política, não é um momento para a reflexão militar, esse momento já acabou. Agora, em relação às questões que refere sobre a possibilidade de um navio polivalente logístico em segunda mão, eu creio que devemos ter abertura em relação a isso. Aquilo que está atualmente previsto nesta proposta é a aquisição, o desenvolvimento desta capacidade no segundo e no terceiro quadriênio. Ou seja, é possível que durante os próximos 4 anos surja uma oportunidade que neste momento desconhecemos. E creio que temos de ter a abertura para essa possibilidade, porque poderia representar uma poupança muito significativa para o Estado português. E, portanto, em meu entender, a aprovação desta lei, se for aprovada exatamente nos termos em que está, não deve ser entendida como um compromisso final para gastar 300 milhões de euros num NPL, se surgir a possibilidade de uma aquisição em segunda mão que nos permita, ou que nos permita desenvolver, como o Sr. Deputado sugere, uma plataforma RORO, uma transformação de uma plataforma RORO. Claramente precisamos de pensar sobre esta problemática, visto que eu tenho ouvido por parte de vários intervenientes pontos de interrogação sobre a questão do NPL e também sobre a capacidade associada a isso, de algum modo. A ligação não é direta, mas tem a ver com disponibilidade financeira, capacidade, com a questão da regeneração da capacidade de vasto da gama. Sobre a regeneração dos F-16, ela terá de ser assegurada, mas é através da alienação de equipamentos que teremos de encontrar o financiamento para a sua regeneração. Não é através da LPM. E a capacidade média do Exército, neste momento, temos aqui previsões de despesa que são já significativas e que eu creio não precisarem de outro tipo de priorização para o Exército. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimento também as senhoras e os senhores que os acompanham, senhoras e senhores deputados. É para nós, Partido Socialista, importante a presença do Sr. Ministro aqui hoje, ouvidos que já foram os senhores chefes de Estado-Maior de todos os ramos das Forças Armadas, bem como o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E é importante exatamente porque entendemos que o interlocutor deste tipo de discussão é, de facto, o Ministro da Defesa e não os chefes de Estado-Maior. Todos concordamos que vivemos um novo ambiente mundial de segurança e defesa, mais perigoso, mais instável e mais imprevisível. E todos concordamos, ao longo destas audições, que as nossas Forças Armadas têm de estar preparadas para esta nova realidade. Todos aqui reconhecem o valor e a dimensão da nossa posição geoestratégica e das nossas responsabilidades de jurisdição atuais e futuras, com a eventual expansão da plataforma continental portuguesa. Esta lei de programação militar dá resposta a estas responsabilidades, que decorrem do nosso vasto território marítimo, com uma estratégia que concilia o desenvolvimento de uma estratégia marítima com o desenvolvimento de uma estratégia naval atualizada a essa realidade. Se já sabíamos que era imperioso aprofundar novas capacidades e competências, como a ciberdefesa, podemos constatar, com a audição do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que em Portugal nunca se fez um investimento verdadeiramente sério e significativo nesta área. E é com satisfação que o Partido Socialista constata que o Governo, com esta proposta de lei de programação militar, também dá resposta a essa necessidade. Sr. Ministro, o nosso bem-estar, a nossa defesa e segurança dependem inevitavelmente também do estado da segurança e da defesa do mundo, para a qual Portugal é e deve continuar a ser produtor e contribuinte ativo. E é com natural satisfação que o Partido Socialista reconhece que esta lei de programação militar também dá resposta a essa exigência. Mas, Sr. Ministro, e para terminar, para além da resposta a essas responsabilidades, necessidades e exigências, esta é uma lei que faz da defesa nacional um elemento fundamental na assistência a outras funções do Estado. Uma lei que não se limita à aquisição de bens ou à aquisição de mais e novos meios ou equipamentos e que aposta forte na interoperabilidade, flexibilidade, duplo uso e multiuso civil e militar. Senhor Ministro, que tradução concreta têm essas características na assistência a outras funções do Estado? O que representam elas para as nossas Forças Armadas, para a sociedade civil ou, por exemplo, para o nosso sistema científico e tecnológico, para a nossa indústria e a nossa economia? Há um aspecto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também gostaria de ver melhor esclarecido, que se relaciona com os arquipélagos. Senhor Ministro, porque é que o investimento nos arquipélagos é concentrado apenas em determinados anos e quais os principais investimentos previstos para as regiões autónomas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gomes, e eu diria, na medida em que 3 minutos é um tempo muito curto, 180 segundos, que, abreviando, revejo-me nos comentários que fez sobre a LPM na globalidade e também nos comentários que fez sobre o enquadramento que eu penso que não é suficientemente sentido pela população portuguesa, no enquadramento internacional em que vivemos, que é um enquadramento bem diferente daquele que era o caso há 10, 20 ou 30 anos atrás. E é um enquadramento em que somos obrigados efetivamente a reforçar o nosso investimento em defesa, aliás, à semelhança daquilo que está a acontecer um pouco por todo o lado, pelas mesmas razões. Indo à questão da interoperabilidade dos meios aqui propostos, a grande maioria da verba nova, dos investimentos novos, são para meios que promovem a interoperabilidade. Portanto, a aviação estratégica e tática é operada naturalmente pela Força Aérea, mas é pensada para poder levar as capacidades também sobretudo do Exército e possivelmente em algumas circunstâncias da Marinha, para outros teatros. A questão do helicóptero de proteção e evacuação, igualmente é um meio da Força Aérea, mas é um meio pensado para apoio, sobretudo, às forças terrestres, que podem ser, normalmente são do Exército, podem também, em alguns casos, ser fuzileiros da Marinha. A questão do navio polivalente logístico é também pensada para promover a interoperabilidade e em todos estes casos estamos a falar de circunstâncias que permitem o duplo uso, que permitem o uso civil, que permitem, por exemplo, o uso para o combate a incêndios, permitem a utilização para meios de processos de busca e salvamento, ou seja, há aqui uma lógica de multiuso que está sempre subjacente aos investimentos. Senhor Deputado, levanta a questão do investimento nos arquipélagos. E nós temos aqui uma certa dificuldade, que é a de separar investimento que é feito, que é concebido para o país como um todo e, portanto, naturalmente também para os Açores e a Madeira, de separá-lo do cómputo global. Ora, na realidade, nós temos alguns investimentos que são exclusivamente para os arquipélagos, nomeadamente para a defesa territorial dos Açores e da Madeira, e é esse investimento que está presente e isolado como tal. Mas, por outro lado, navio polivalente logístico, o KPC, se for essa a escolha, os NPOs promovem a coesão territorial de uma forma muito clara, muito propositada, muito consciente. E, portanto, devem ser também vistos como contributos para a qualidade de vida e para a defesa dos açorianos e madeirenses. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, faz favor, Grupo Parlamentar do CDS. Ah, o Vasconcelos, enganei-me. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Importância. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, efetivamente, há aqui algumas divergências de fundo da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda em relação a outros partidos, nomeadamente o PS, o PSD e o CDS, nesta matéria da Lei de Programação Militar, e que está subjacente. É evidente que, do modo geral, este valor de quase 5 mil milhões de euros nos próximos anos, à partida, nem seria por ir além, nem seria verbas muito avultadas, tendo em conta aquilo que as Forças Armadas necessitam, sem dúvida. Mas o que eu digo é que é tendo em conta também os recursos do país, aquilo que é necessário gastar de investimento público, noutras áreas, e que, à partida, não irá ser feito, tendo em conta esta despesa a nível militar. Por outro lado, se não fosse, portanto, a participação de Portugal em muitas missões externas, no âmbito da NATO e da União Europeia, por exemplo, não era necessário adquirir, portanto, muitos destes meios. Por exemplo, este ano, Sr. Ministro, Portugal vai participar em 29 missões internacionais, onde vai empregar 2.349 militares, são quase 10% portanto, das Forças Armadas, com 6 navios, 66 viaturas táticas do Exército, 10 aviões. E veja, Sr. Ministro, só para a NATO e para a União Europeia, são 1.309 militares, são quase 50%... portanto, das missões externas para a ONU, curiosamente, são apenas três missões, embora haja uma missão mais robusta, que é a República Centro-Africana e também o Mali e na Colômbia. Para a NATO, nós temos Lituânia, Báltico, Polónia, Afeganistão, Iraque, Roménia, Kosovo, Mediterrâneo, Mar do Norte, onde vamos ter 4 caças F-16, um submarino e aeronaves. Para a União Europeia, Oceano Índico, Somália, República Centro-Africana, Mali e Mediterrâneo. Portanto, Sr. Ministro, de facto, isto é uma discordância de fundo, sem dúvida. É evidente que o Sr. Ministro diz, bom, Portugal faz parte de organizações internacionais, como a NATO, portanto, aderiu logo em 1949, é um facto. Mas, por exemplo, há países que não sentem essa necessidade. Veja-se, por exemplo, a Suécia e a Finlândia, que estão mesmo ali próximo da Rússia, ainda não sentiram essa necessidade, por exemplo, na nossa opinião. Isto é uma ficção, na nossa opinião, que Portugal vai investir, fazer grandes investimentos nestas áreas, que é uma discordância de fundo da nossa posição. Não vale a pena o Sr. Deputado Ascensio Simões estar, enfim, a desvalorizar o assunto, que em termos de NATO temos um historial muito triste, não é? Temos um historial muito triste. Guerra na Jugoslávia, a guerra na Líbia, e hoje estamos a sofrer as consequências, sem dúvida. Portugal vai ter que pagar para, enfim, porque participou, ou pelo menos não participou diretamente, mas apoiou estas missões. E nós sabemos o que é que hoje estamos na Líbia, Sr. Deputado. Portanto, o terrorismo avançou, a imigração em massa avançou, etc. E será que o mundo está melhor? Está melhor. É evidente que foi fora um ditador, sem dúvida. Mas hoje, o que é que nós temos ali? Um país que não se consegue governar. Quantos governos tem, efetivamente? Portanto, esta é a nossa divergência de fundo relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Ministro, a senhora.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado João Vasconcelos. Efetivamente, identifica e explora aqui algumas divergências de fundo. Eu começaria, no entanto, tal como o Sr. Deputado começou, por falar de um investimento e por falar daquilo que significa faça outras escolhas públicas. É sempre difícil. Nós temos necessidade de despesa e de investimento em muitos setores da nossa economia, seguramente. Creio, no entanto, que é consensual que não podemos e não devemos descurar a defesa. A partir daí, trata-se apenas de saber qual é o investimento apropriado face às nossas outras necessidades de utilização do erário público. Aquilo que acreditamos é que, atendendo às nossas capacidades, atendendo à insegurança crescente, atendendo ao nosso envolvimento internacional, e já lá irei com maior pormenor, o que aqui se propõe é um aumento que é razoável, aquém sempre do desejável, numa perspectiva do Ministro da Defesa, seguramente que também dos chefes militares, mas perfeitamente razoável, atendendo àquilo que é aquilo que são as possibilidades globais da nossa economia, das nossas finanças públicas. Não se deve descurar o efeito multiplicador que boa parte deste investimento pode ter na nossa economia. Portanto, não é só despesa, é investimento que provoca retorno. E essa dimensão, eu creio que não é suficientemente valorizada, se me permite, Sr. Deputado, na apreciação que aqui trouxe. Por outro lado, em relação às nossas participações internacionais, eu defendo cada uma destas 29 missões, cada uma tem uma lógica própria e não temos agora, neste momento, embora tenha total disponibilidade para falar em qualquer momento que esta Comissão queira, sobre estas missões. Cada uma delas me parece um contributo importante que Portugal dá, ora para a paz, ora para a estabilidade, ora para a previsibilidade e em circunstâncias diferentes. A nossa participação na NATO significa que temos obrigações face a outros países, como sejam a Roménia, os países bálticos, na mesma medida em que temos expectativas quanto à participação deles em missões que são mais evidentemente, diretamente ligadas à nossa segurança, como seja, por exemplo, a participação em missões no Mali ou na República Centro-Africana. A Estónia tem uma forte presença no Mali, precisamente porque tem o mesmo tipo de entendimento da solidariedade como país membro da União Europeia e da NATO que nós partilhamos também. Suécia, Finlândia, Irlanda, Áustria, há vários países que não são membros da NATO, mas cada um tem o seu percurso histórico muito particular e o senhor deputado não o ignora e, portanto, não vou rememorar o percurso histórico de cada um desses países, mas no caso de Portugal, o nosso percurso histórico em relação à NATO começa em 1949, E nós, desde então, somos um membro, aliás, muito mais desde meados dos anos 70, somos um membro que está no centro do raciocínio e que é um contribuinte também para aquilo que é o raciocínio a evolução da NATO e a nossa intenção continuar a dar esse mesmo contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de lançar um desafio ao Sr. Ministro, sendo que nós não sabemos como será 2021 ou quem estará no governo. Mas 2021 marcará historicamente os 20 anos sobre a execução de várias leis de programação militar, cuja 2001 é o centro. E porquê é que digo isso? Houve leis antes, mas a 2001 criou uma estrutura que foi, foi sendo mantido ao longo do tempo e criou também o pensamento de financiamento dessa lei, bem como as capacidades na divisão da forma como foi organizada. E era bom fazer uma análise destes 20 anos, na execução da lei das várias revisões, de como, dos problemas que enfrentou, das taxas de execução, das lessons learned em termos de fraquezas ou de benfeitorias e, sobretudo, de uma forma transparente, os contribuintes, a população portuguesa, perceber o impacto do investimento feito nas Forças Armadas ao longo de 20 anos e o resultado depois adquirido em relação a isso. Isso era uma ideia que eu deixava e que era positivo de fazer. Isto também leva-me ao que eu quero dizer, ou seja, todas as leis de programação militar têm verbas muito importantes, mas a execução das mesmas, é que garantem, de facto, se são eficazes ou não. E temos visto ao longo do tempo que as leis nunca são cumpridas, nunca foram cumpridas 100%. Ultimamente não há cativações, mas também não chegam a esse valor. Já foi identificado o ramo que mais dificuldades tinha em fazê-lo, que era o Exército, que tem dificuldades recorrentes em fazer. Nós já questionámos o chefe do Estado-Maior do Exército, que deu algumas explicações, mas gostaria que o Sr. Ministro também elaborar sobre essa questão. Segunda pergunta tem a ver, quais os limites que o Governo tem em aceitar alterações a esta lei? Limites financeiros, limites dos calendários, limites de programas? Terceira questão, não me respondeu à última pergunta, mas eu compreendo que eu fiz muitas perguntas, foi porque é que esta lei não prevê a alienação do material usado? Porque é uma fonte de financiamento também para a própria lei. Eu não sei se vamos conseguir vender o Bério. Então percebi mal, ou seja, não estou a dizer que vamos conseguir revender o Bério, seria difícil, ou mesmo as corvetas que estamos neste momento. Mas nada é impossível. Eu recordo-me que eu fiz não é uma aposta, mas disse o seguinte ao seu antecessor, o ministro Severino Teixeira, se ele conseguisse vender, porque estava previsto uma certa verba para as antigas fregatas da classe João Belo, que eram muito antigas, e estava uma verba prevista, e eu achava que era impossível vendê-las. A verdade é que o Estado conseguiu vendê-las por 8 milhões de euros. E eu tive que dizer aqui na Comissão de Defesa, se o senhor ministro conseguir, o Estado português conseguir vender, que eu venho aqui penitenciar-me, que foi de facto uma boa, e tive que fazê-lo porque elas foram vendidas. Porque nós nunca sabemos se este tipo de equipamento não tem mercado ou não para ser revendido. Ora, esta lei não prevê nenhuma identificação. E o general, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, disse-nos aqui, o antigo, o general Rola, que estava previsto eventualmente alienar mais F-16. Isto tem que ser previsto aqui nas verbas como financiamento. Termino, Sr. Ministro, sobre o NPL. O CDS sempre foi favorável à capacidade de termos um navio para alinhamento logístico. Quer na lei de 2001, quer na sua revisão 2003, 2006, 2014 e agora também somos favoravelmente. Se é um novo, um antigo, isto são coisas a ser discutidas. Foi sempre previsto um novo, a não ser em 2014-15, em que havia uma oportunidade que apareceu no mercado, que foi a proposta francesa. E que não foi para a frente, aqui não interessa, agora está a dizer. A verdade é que também nas propostas que existem, isto vai de cerca de 200 milhões para 400 milhões. Eu estive a revisitar notas antigas sobre as propostas que foram aqui discutidas na Comissão de Defesa e, de facto, a prevista em 2001 era 230 milhões de euros. Mas depois, claro, a Marinha foi colocando um conjunto de valências, até mísseis ficaram a estar previstos, vejam bem. Claro que aquilo aumentou os preços somente para coisas exorbitantes. Mas havia essa proposta de 220, 230 milhões de euros. Há um projeto que o Estado é dono, que é o projeto que veio através dos offsets dos submarinos feitos pelos alemães, e que era modulável. E, pois, tem tudo a ver também com onde é que vai ser construído, e se o casco, vamos lá chamar assim, é feito em estaleiros fora da União Europeia, são mais baratos, e, pois, a sua montagem do sistema de armas ou sistemas mais complexos é feita em Portugal, o preço diminui automaticamente. Portanto, o valor referência pode estar e poderá sempre estar à volta dos 220, 230 milhões de euros. E esta margem permite eventualmente pensar financiar no primeiro quadrienio as modernizações das fregatas MEC. Portanto, deixo essa questão ao colocar, ou seja, não ir para o mercado de segunda mão, porque nós não sabemos se vamos ter, não existe neste momento, eu estive a procurar dados, não existe neste momento mercado de segunda mão para LPDs, não existe. Mas daqui a 4, 5 anos poderá existir. E deixo só com um exemplo. Em 2004, o ex-ministro Paulo Portas decidiu que as substitutos das fregatas João Belo seriam em segunda mão. E o que havia no mercado eram fregatas americanas da classe Perry, que já tinham alguns anos. Eram mais novas que as João Belos, mas não eram assim tão novas. mas com o governo depois socialista à época, com o ministro Luís Amado, apresentou-se uma melhor oportunidade, que eram as fragatas holandesas, que eram bem mais novas. E o governo, e bem, aproveitou essa oportunidade e não fomos para as Perries. Mas a ideia de ir buscar em segunda mão vincou e fomos buscar excelentes, houve uma oportunidade no momento. E não sei, nós não sabemos se vai essa oportunidade nos próximos anos, neste momento não existe. Não sabemos se os holandeses vão livrar as Rotterdams e as Amsterdams, as classes que eles têm. Não sabemos se os espanhóis vão se livrar das classes deles também e de venderem, que é os países que têm disponíveis eventualmente daqui a alguns anos. Não sabemos. E, portanto, não sabemos, mas vale prever uma verba para um novo e pensar num modelo menos caro. E é possível, na margem do projeto que o Estado é dono, de fazer um projeto a rondar os 200, 220 milhões de euros. E é nisso que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro, que se nessa margem permite, sim, acomodar soluções, sugestões que foram aqui feitas por outros partidos e também do que nós ouvimos de chefes militares, dessa disponibilidade financeira, não aumentando o limite de despesa do Estado, da lei prevê, dos cerca de 5 mil milhões de euros, aproveitar essa disponibilidade para simbolizar as mexas, que eu acho que é essencial que elas sejam feitas para garantir as capacidades da Marinha. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Um primeiro ponto para manifestar a disponibilidade institucional, manifesto institucionalmente a disponibilidade para quem cá estiver em 2021, para proceder a esse exercício que me parece que seria extremamente interessante. Um exercício de análise do percurso histórico desta legislação sobre a programação militar, com todas as suas vicissitudes, o seu percurso, enfim, aquilo que foi positivo e aquilo que foi menos bem realizado das várias leis de programação militar, as taxas de execução, etc. E, portanto, julgo que isso seria de facto interessante, explicitarmos as lições positivas e negativas que fomos aprendendo. Em relação aos limites para a revisão, bom, fui indicando abertura. Ao mesmo tempo, fui indicando a necessidade de respeitarmos a coerência global. Temos limites materiais, no sentido muito literal do termo, que dizem respeito à arquitetura financeira. Este montante que está aqui indicado é o montante possível e não vejo possibilidade de, com aquilo que sabemos atualmente, é evidente que as circunstâncias económicas do país podem vir a sofrer alterações ao longo destes anos, só na altura poderemos saber, mas quanto ao montante global e quanto ao montante atribuído anualmente, em que se prevê, portanto, um aumento gradual, um aumento de 20 milhões em cada ano, aí também diria que temos essas limitações. Depois, respeitadas essas limitações, diria que nós temos aqui um conjunto de capacidades que penso que reúnem não uma unanimidade, mas um amplo consenso, e temos um certo foco de debate em torno da natureza de um navio polivalente logístico e do seu custo e os outros investimentos que seriam desejáveis, mas que não estão aqui ainda identificados, nomeadamente em relação à modernização das fragatas Vasco da Gama. Portanto, há abertura dentro dessas condicionantes para melhorarmos esta lei, que desde o princípio disse que não considerava uma lei perfeita. A lei de programação militar não prevê alienações porque o produto das alienações reverte já, de acordo com a lei de Estado, a lei do Orçamento de Estado, às Forças Armadas. Daí que, quando o Sr. Deputado fala da questão dos F-16 e da venda de mais F-16 no futuro, há um processo negocial em curso com a Roménia que ainda não se concluiu, esperemos que chegue a bom porto e que permitirá satisfazer as necessidades de regeneração dos F-16. Portanto, já está, não está na LPM, porque já existe na Lei do Orçamento de Estado. A questão do valor do navio polivalente logístico, o Sr. Deputado trouxe para aqui várias considerações válidas. Efetivamente, navio polivalente logístico é um termo que abrange um amplo leque de embarcações possíveis. O grau de polivalência varia. Pode ser um navio com múltiplas possibilidades de utilização, que sai naturalmente mais caro do que um navio que tem duas ou três ou quatro valências possíveis e que é bem mais barato. Portanto, a opção referida pelo Sr. Deputado Pedro Roque da transformação de um navio RORO seria, a priori, um NPL um pouco menores capacidades do que o projeto de 300 milhões que resulta da contrapartida dos submarinos. Mas temos de ter abertura, temos de ter também essa abertura em relação à possibilidade da aquisição de um NPL em segunda mão. Houve tal oportunidade que não se quis aproveitar na altura. Alguns, enfim, não vale a pena estar agora a refletir sobre se foi ou não um erro. O que me parece meritório é que há uma consciência generalizada e partilhada, creio que aqui por todos na sala, de que, aparecendo uma oportunidade, devemos olhar com muito cuidado para essa possibilidade, face àquilo que seria claramente uma poupança. Não sabemos se essa oportunidade vai aparecer, mas, como disse, como nós estamos a falar de despesa prevista para o segundo e terceiro quadriénio, parece-me que não há necessidade neste momento, e portanto com uma revisão a fazer em 2022, não há necessidade neste momento de assumirmos um compromisso final sobre a matéria.
Sim, muito obrigado. Agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Sim, sim. Muito obrigado. Comprometi vou ser mais breve. E queria só colocar uma questão que não foi ainda abordada, mas que creio que seria pertinente, que tem que ver com a formação de pilotos para a Força Aérea. É sabido que Portugal gasta muito dinheiro na formação de pilotos fora do território nacional, designadamente nos Estados Unidos, e faria sentido, do nosso ponto de vista, que viesse a ser encarada no futuro a possibilidade de criação de meios de formação avançada de pilotos em Portugal. Não sei se essa questão já terá sido abordada ou se estará a ser abordada no âmbito da Força Aérea. Eu gostaria de suscitar esta questão, porque nos parece que faria sentido, numa perspectiva de futuro e de sustentabilidade da Força Aérea Portuguesa, que essa componente fosse encarada. Muito obrigado.
Fechou, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta é uma questão em que nós temos de... Nós, com o tamanho da nossa Força Aérea e o número de pilotos de que falamos, temos de aceitar que não podemos ser autónomos. Dito isso, há em estudo a possibilidade de criação de uma escola de formação de pilotos, possivelmente situada em Beja, que seria o resultado de um consórcio de vários investidores, portanto empresas privadas, mas que fariam formação de pilotos a jato. Obviamente seria vantajoso haver este tipo de investimento se se vier a concretizar em Beja. A ideia seria formar pilotos de várias forças aéreas, portanto, não só, porque nenhuma escola é viável se tiver um grupo tão pequeno como o grupo de pilotos da Força Aérea Portuguesa como clientes, teria de ter também várias outras forças aéreas europeias, nomeadamente, como clientes. Está em estudo essa possibilidade. De resto, nós temos também aqui uma questão que é preciso equacionar, que é se vale ou não a pena adquirir simuladores. Estamos empenhados em conseguir trazer para Portugal o centro de formação, o Centro Multinacional de Formação de Helicópteros, que vai sair, que é um centro da União Europeia, vai sair do Reino Unido em função do Brexit, e nós estamos a par da Alemanha a procurar trazer para o nosso país, para a Alemanha, esse centro. É um processo que está em curso, a ideia é colocar em Sintra, e aí haveria possibilidade de fazer formação dos nossos pilotos de helicópteros, e bem como pilotos de helicópteros de vários outros países europeus. Em relação aos meios de transporte, portanto, os aviões de transporte tático estratégico, se for o KC, provavelmente a formação teria de ser no Brasil, a não ser que adquiríssemos um simulador, que são extremamente caros. A aquisição de um simulador só faria sentido num contexto em que várias outras forças aéreas também adquirissem essa mesma aeronave. Aí sim valeria a pena procurar fazer de Portugal um centro para a formação de pilotos. Portanto, em resumo, é uma matéria que precisa de ser equacionada num contexto muito mais amplo do que o contexto estritamente nacional, e é uma questão que nos preocupa por causa da despesa envolvida, mas eu creio que estamos a avançar na exploração de várias possibilidades, e particularmente no que diz respeito aos helicópteros e no que diz respeito a esta escola em Beja.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora à terceira ronda, 2 minutos a cada um dos seus deputados que se inscrever. Não sei se no grupo parlamentar do PSD quem é que se inscreve. Sr. Deputado Luís Pimentel. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bruno Vitorino.
Sr. Ministro da Secretaria de Estado, Srs. e Srs. Deputados, cumprimento todos. Um comentário prévio, muito rápido, em relação àquilo que foi a intervenção do Bloco de Esquerda, que eu acho sempre alguma piada. Cá dentro faz sempre mais falta mais verba para as Forças Armadas, lá fora não estamos a gastar muito, devíamos gastar muito menos. Eu acharia muita piada, sem ter piada nenhuma, quando pomos em causa estas verbas da defesa, se é uma crise financeira que temos, juntássemos uma crise de segurança e os impactos que isso teria numa economia e com as ameaças que nós sabemos que temos em cima da mesa. Enfim, pergunta concreta, senhor Ministro, sobre ciberdefesa. Mais do que uma crítica ou uma preocupação em relação à verba existente nesta LPM em relação à ciberdefesa, a nossa preocupação é em relação à forma como ela é distribuída. Porque se percebemos que numa determinada altura há um investimento mais forte que se dirige efetivamente a investimentos em capacidades e depois uma verba menor para a sustentação da mesma, nós perceberíamos que se calhar que a verba poderia ser a suficiente. Mas a forma como ela está apresentada, com uma lógica uniforme ao longo dos tempos, deixa-nos efetivamente um pouco mais preocupados. Uma outra questão em relação à ciberdefesa, Sr. Ministro, tem a ver com recursos humanos. Nós temos, porventura, de ter a capacidade de alterar completamente aquilo que é o paradigma que existe nas Forças Armadas no que diz respeito à ciberdefesa. Não sei se temos essa capacidade enquanto país, não sei se as Forças Armadas a têm, não sei se haverá coragem política para o fazer. Tem a ver com o quê? Nós podemos ter toda a capacidade de recrutar novos membros. Podemos investir imenso na respectiva formação. Mas se não mexermos na questão dos vencimentos, e se calhar não tivermos a coragem política, se calhar o paradigma vai a este ponto, e falo a título pessoal, mas se calhar temos de pôr pessoas destas a receber o mesmo que generais. Temos ou não temos coragem de o fazer? Mudar completamente o paradigma em relação a isso. Senão, não vamos reter ninguém numa área tão específica e tão tecnológica, digamos assim, e que carece tanto de formação quanto esta. Portanto, pergunto, Sr. Ministro, o que é que está a ser feito a este nível e que coragem política é que também vamos ter, vai ter também o Sr. Ministro, para, conjuntamente com os ramos, com os ramos militares, para mexer efetivamente nesta área, sob pena. Todo o investimento que vamos fazer nesta área não servir para quase nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Raposo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Queria, em primeiro lugar, dizer que o Partido Socialista considera que esta é uma boa proposta de revisão da Lei de Programação Militar, mas é fundamental, e aliás já tinha sido dito aqui, tinha dito no passado, que avance rapidamente também a revisão da Lei de Infraestruturas Militares. também aqui é necessário haver algumas alterações no sentido de tal receita que é necessário melhorar em vez de estarmos a desperdiçar património e sem a devida retorna do financiamento adquirido. Bom, por outro lado, esta lei cumpre os objetivos e compromissos internacionais assumidos pelo Estado português. Não podia deixar de ser, como é evidente. Apesar de alguns acharem que essa questão não é importante, naturalmente, os compromissos internacionais que o Estado português tem. Por outro lado, também é uma lei que, para além das Forças Armadas, olha para os portugueses e para a sociedade civil, que lhes dá garantias de apoio e proteção. Uma lei que representa um esforço significativo por parte do Governo de convergência e consenso. Uma lei que traduz uma visão coerente e integrada da defesa e para a defesa nacional. Uma lei que, na escolha dos projetos a financiar, obedece a uma estratégia clara e fundamentada. Uma lei que, no seu todo, é catalisadora de emprego qualificado que estimula a especialização. Aprovar esta lei representa, por isso, uma opção clara entre avançar ou ficar parado no tempo, de um mundo em mudança. E para isso, o Partido Socialista conta com a abertura do Governo e o contributo de todos os grupos parlamentares. Entre as várias capacidades que esta lei se permite, há uma que não podemos deixar de sublinhar e que merece especial destaque, o reforço da nossa capacidade na ciberdefesa. Esta é uma capacidade fundamental no tempo em que vivemos. Esta é a prioridade para o Partido Socialista e é com muito agrado que vemos esta opção de reforço significativo materializado nesta Lei de Programação Militar. Gostaríamos de saber mais sobre o reforço desta capacidade. Sabemos que estão previstos cerca de 11.800 milhões de euros para o primeiro quadrilénio e cerca de 40 milhões até 2030. Em primeiro lugar, qual é o estado atual da ciberdefesa em Portugal? E em segundo lugar, o que nos pode dizer sobre o investimento previsto para esta primeira fase? Como é que vai ser operacionalizado? Qual é o reforço? Qual será o esforço dos meios físicos e humanos? Atuará e funcionará em cooperação com outras entidades civis e militares? Eram estas as notas que gostaria de deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais inscritos. Então, Sr. Deputado João Rebelo, faz favor. E a Sra. Deputada. Está bem. Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma das perguntas não ficou por ser respondida, Sr. Ministro, foi sobre a que percepção tem do facto do Exército ser o ramo que menos compra. A Força Aérea e a Marinha estão muito próximas dos 100%. O Exército recorrentemente tem tido problemas nessa mesma capacidade. E termino com o KPC, Sr. Ministro. Ou seja, eu já lhe manifestei a opinião que nós, que a Embraer não pode achar que existem brechas políticas em relação a esta questão. Ou seja, as verbas estão aí e as verbas são para... não há mais, nem vamos dar mais. O Portugal não vai dar mais para essa capacidade. Mas isso lembra-me duas perguntas, Sr. Ministro. Admite, não mexendo nas verbas, até reduzir um bocado para o KPC, em vez de Portugal adquirir 5, adquirir 4? Está isso em cima da mesa de negociações. E modernizando os 630... que vão ser feitas, uma modernização menos complexa, permitiria parte das missões menos complexas que seriam entregues aos KPC ser feito também por 630. Segundo, quando foi apresentado o projeto do KPC, falou-se também na possibilidade deles serem utilizados para o combate aos fogos. Tanto é que eles vêm previsto um kit para esse efeito. O que eu lhe pergunto, isso tem a ver com o financiamento, também foi referida a possibilidade, porque eles teriam essa capacidade de combate aos fogos, disse buscar financiamento à União Europeia para esse efeito. E voltamos aqui a escupular a expressão da vaca fria, de que a LPM pode ter inputs de outro tipo de financiamento. Falei-lhe do IAPMEI, falo agora da União Europeia de outras maneiras, não só sobre o Fundo Europeu da Defesa, mas também, neste caso concreto, sobre a questão dos combates aos fogos. Quando eu lhe falei da alienação, percebi agora o que disse, vai tudo diretamente para a Defesa Nacional e é utilizado de outras maneiras, mas eu referi-me da LPM que em 2006, na revisão de 2006, estava lá especificamente verbas previstas à alienação. Não está, se vai diretamente para a Defesa, está assunto resolvido, e é o que importa, é que fique lá e não vá para o Tesouro. E, portanto, sobre financiamentos do KPC, se existe a possibilidade de buscar meios fora do âmbito da Lei de Programação Militar para permitir eventualmente de acomodar mais os 5, ou então outro tipo de negociações, que é só adquirir 4, baixando o valor, e a modernização dos 630 permitir encaixar esses dois mecanismos. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora tem a palavra a senhora deputada Sara Madruga da Costa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar ao Sr. Ministro, a senhora Secretária de Estado. Eu gostaria de colocar aqui um conjunto de questões muito concretas sobre a região autónoma de Madeira, e a primeira era que o Sr. Ministro esclarecesse aqui qual é que é o investimento previsto com repercussões na região autónoma de Madeira, até porque, de acordo com o quadro anexo à lei de programação militar que está a ser aqui discutida, para o primeiro quadriênio de 2019 a 2022, o investimento previsto para a defesa imediata dos arquipélagos é zero. E, portanto, gostaríamos que esclarecesse qual é que é o investimento previsto nesta rúbrica. Outra questão que também queríamos colocar tem a ver com uma resolução, ou com um conjunto de resoluções que foram aqui aprovadas na Assembleia da República em 2018 e que recomendam ao Governo a transferência para a região autónoma da Madeira dos imóveis anexos ao farol de São Jorge. É uma questão que já é antiga, que houve aqui uma posição unânime da Assembleia da República no sentido da transferência ser feita da parte do Governo, da República para o Governo Regional da Madeira destes imóveis. São imóveis que são do Ministério da Defesa e que estão neste momento abandonados, e portanto gostaríamos de saber qual é o ponto de situação em relação à transferência destes imóveis para a região autónoma da Madeira. Outra questão que também queríamos aproveitar para saber é saber como é que está a ser pensada a operação de combate a incêndios pela Força Aérea, e se vai ou não abranger a Madeira nos próximos anos, e em caso afirmativo, se abranger a Madeira, se está ou não prevista o reforço de meios e a afetação de uma aeronave para a região, especificamente para o combate de incêndios. E a última questão, também já uma questão que tem sido recorrente aqui durante esta legislatura, é tentar perceber qual é que é o ponto de situação da resolução, e se já está ou não, uma resolução definitiva do problema de comunicações do radar militar da Madeira, também uma questão que tenho aqui colocado por diversas vezes, e gostaríamos também de saber, uma vez que estamos a terminar a legislatura, se realmente já há alguma resolução definitiva em relação a este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, não há mais inscritos, dou então a palavra ao Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores e senhora deputados que intervieram. Em relação à ciberdefesa, que foi tema referido pelo Sr. Deputado Bruno Vitorino, também pelo Sr. Deputado Joaquim Raposo, de facto nós temos aqui desafios muito significativos. É uma área nova, é uma área que precisa de ser pensada de forma completamente diferente durante este período de 12 anos. Nós temos, já o foi referido pelo Sr. Deputado, eu normalmente não o menciono porque me parece que não se deve mencionar, mas é público, que temos um número extremamente baixo de efetivos a trabalhar em matéria de ciberdefesa. Nós contamos este ano, 2019, quadruplicar esse número e, ao longo do período dos 12 anos, ter 10 vezes mais efetivos a trabalhar. Quem são estes efetivos? A questão da gestão dos recursos humanos. Estes efetivos terão de ser, por um lado, civis, que vão prestar serviço às Forças Armadas em condições de mercado, porque não há outra maneira de os ir buscar. Eles são civis que estão disponíveis para trabalhar e há uma competição elevada para obter préstimos de civis altamente qualificados. E, por outro lado, temos de fazer formação de militares. Agora, a forma como eu vejo esta problemática é a seguinte. Em relação aos militares, não são recursos humanos de natureza igual ou indistinta. Os militares têm carreiras militares e, nessa medida, esses militares têm possibilidade de virem a ser chefes dessas áreas de especializadas de ciberdefesa, e também terem, enfim, uma carreira dentro do seu ramo e de avançarem como qualquer outro militar. Têm de ter alguma capacidade operacional que resulta de formação específica, mas que não faz com que sejam recursos de natureza igual àqueles que se vão buscar no mercado. Portanto, eu creio que não é possível termos uma situação em que um tenente ou um capitão ganha aquilo que deveria ganhar um general, por assim dizer. Mas, por outro lado, podemos oferecer a esse tenente e capitão a possibilidade de vir a ser general, passando, obviamente, por um processo em que tem responsabilidades crescentes na área da ciberdefesa, mas não de uma forma exclusiva. Eu não vejo a criação de uma arma ciberdefesa com uma lógica própria. Pelo menos neste momento não estou a equacionar de todo essa possibilidade. Quanto aos outros que iremos buscar ao mercado, eu creio que tem razão que não pode deixar de haver uma remuneração específica, sou pena de não conseguirmos os recursos que precisamos ou de não os conseguirmos reter uma vez empregos. Em relação, o deputado Joaquim Raposo levanta algumas questões, em parte já respondi sobre qual o estado atual. O estado atual é muito, muito inferior àquele que precisamos que seja. A natureza do investimento, nós aqui estamos a falar de investimento em equipamentos, não estamos a falar do recrutamento de pessoal. Isso tem de ser visto à parte, isso não faz parte da lei de programação militar. A lei de programação militar é o equipamento que os recursos humanos vão utilizar. E à medida que vamos aumentando o nosso efetivo, vai aumentando a nossa capacidade de utilização do equipamento. O equipamento que se compra num ano não passa a ser obsoleto no ano seguinte, apesar de haver uma taxa de obsolescência que é muito superior à de outros tipos de equipamento militar. Mas a nossa previsão aqui é que equipamento comprado num determinado ano tenha validade durante meia dúzia, ou 8 ou 10, com atualizações necessárias de software, etc. E, portanto, é essa a lógica que está subjacente àquilo que é o investimento necessário. Nenhum de nós, naturalmente, é capaz de prever aquilo que as pessoas que cá estiverem em 2022 vão achar prioritário fazer, mas eu arrisco-me a dizer que esta área da ciberdefesa será, eventualmente, uma área que os responsáveis políticos em 2022 poderão querer repensar um pouco. Temos de nos basear na informação que nos temos hoje, e a informação que nos temos hoje é o que nos leva a fazer esta proposta. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado João Rebelo sobre o Exército, a natureza dos concursos para equipamentos do Exército tem levado a um maior número de vicissitudes nos processos concursais. Tem havido mais impugnações. Eu acredito que possa haver aqui um trabalho de melhoria a nível da elaboração de cadernos de encargos, das normas processuais. A utilização do NSPA ajuda. Não garante que não haja impugnações, mas ajuda. E, portanto, agora, quando há muitos concursos de montantes relativamente pequenos, há maior probabilidade de alguns deles virem a sofrer impugnações, e isso tem sido histórico no caso do Exército. Temos de saber extrair as lições adequadas. Enfim, eu sei que o chefe de Estado-Maior do Exército tem isso em atenção em relação a alguns procedimentos concursais que vão acontecer no futuro próximo. Em relação ao KC-390, se for essa a opção, aquilo que está em cima da mesa, atendendo ao limite financeiro disponível, é a aquisição de 5 aeronaves. Não é a aquisição de 4. A aquisição de 4 permitiria, obviamente, a redução do custo. E por outro lado, está atualmente em curso no Zogma, e daqui, salvo erro, até 2022, previsto um processo de modernização dos C-130, que é uma modernização limitada. Quer dizer, não, esses meios, tendo já 40 anos, já não são capazes de suportar novos sistemas de armas que os colocariam ao nível dos KCs ou dos C-130J. Mas podem, como o senhor deputado referiu, cumprir algumas missões menos exigentes. E sim, isso está pensado, não estamos atualmente a pensar em alienar o C-130, até porque o valor de mercado será seguramente muitíssimo reduzido, e acreditamos que com um investimento relativamente pequeno que é possível continuar a mantê-los a voar, a cumprir missões menos exigentes. A questão do potencial financiamento europeu, efetivamente há financiamento europeu, está em curso já o desenvolvimento de financiamento europeu para combate a incêndios. No entanto, e Portugal vai concorrer, mas vai concorrer no âmbito do DECIR, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. Nomeadamente, estamos a estudar a hipótese de aquisição de canadeiros com recurso a financiamento europeu. Isto é algo que está atualmente a ser estudado, não há garantia em relação a essa questão, mas se não for os Canadair, outros meios, eventualmente helicópteros, do DECIR, daquilo que será o dispositivo permanente do Estado, acreditamos que conseguiremos financiá-lo através de fundos europeus. Em relação ao equipamento para combate a incêndios dos KC-390, estamos a falar de equipamento a ser utilizado em condições muito excepcionais. As condições que se registaram em Pedrógão Grande, por exemplo, as condições ter lugar num incêndio de dimensões trágicas. Em princípio, o KC-390 não é uma aeronave para utilização de combate a incêndios. Pode ser utilizado supletivamente em caso de emergência, mas não é esse o propósito específico. Propomos adquirir, no entanto, o tal kit de combate a incêndios, exatamente para nos precavermos contra situações de emergência. Contudo, a minha esperança é que esse kit não seja utilizado, ou seja utilizado apenas de longe a longe, não todos os anos, e nessa medida dificilmente seria seria financiável pelos fundos europeus que estão a ser previstos. A senhora deputada Sara Madruga da Costa faz várias perguntas sobre a Madeira. Efetivamente, e a senhora deputada não estava cá no início, numa fase anterior em que eu já fiz comentários sobre o montante que está previsto para os arquipélagos Açores e Madeira. Aquilo que se prevê nessa linha específica é o investimento necessário para o reforço de comunicações, viaturas táticas, módulos sanitários, apoio logístico, quando ele é necessário, e que não é no primeiro quadriênio, porque já lá está, no segundo quadriênio é preciso um reforço. Dito isso, há muitos outros meios aqui previstos que servem madeirenses e açorianos na mesma medida em que servem a todos os portugueses e que podem vir a ter utilização específica para os Açores e a Madeira, o caso da NPL, o caso dos navios patrulha oceânicos, o caso KPC ou do navio aviação estratégica. Portanto, não gostaria de deixar a impressão que a afetação de verbas específicas para a Madeira e para os Açores no segundo quadriênio apenas é a única forma em que os açorianos e madeirenses vão ser servidos por esta lei, porque seria enganador pensar isso. Em relação aos incêndios, senhora deputada, aquilo que está previsto é que a despesa do helicóptero estacionado permanentemente na Madeira será uma despesa do Governo Regional, mas enquadrado nos processos concursais com os outros meios todos. senão sairia muito caro fazer um concurso para um helicóptero, para um só helicóptero. E, portanto, já está, aliás, já deve ter encerrado, penso que encerrava no dia 4, na segunda-feira, o concurso que inclui, entre outros meios, o helicóptero para a Madeira e, portanto, em breve teremos algumas notícias sobre a empresa ou empresas, porque são vários, são 9 lotes ganhadoras desse concurso. Em relação... Sim. Se o Sr. Presidente me der licença, gostaria que a Sra. Secretária de Estado falasse sobre a questão do imóvel que referiu.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada, eu começaria pelo radar do Pico do Arieiro, fazer um pequeno update em relação àquilo que foi a informação prestada no âmbito do ato do Orçamento de Estado. E o update é exatamente que os testes foram todos concluídos com sucesso e prevemos que a capacidade operacional possa estar certificada ainda este mês e, portanto, a aceitação formal com a empresa possa ser concluída com brevidade. Em relação ao farol de São Jorge, sabemos da recomendação da Assembleia da República, consultada naturalmente a Marinha e a Autoridade Marítima, os terrenos foram disponibilizados no âmbito da Lei de Infraestruturas Militares, mas até ao momento, e para ser dado início ao processo, o Governo Regional da Madeira não apresentou a intenção da transferência da titularidade do imóvel. E, portanto, esse é o procedimento normal, ou seja, o Ministério da Defesa Nacional recebe a intenção ou o interesse em transferência da titularidade, que deve ser apresentado naturalmente pelo Governo Regional, e depois é desencadeado todo o processo para que seja concretizada essa transferência e, portanto, estamos neste momento a aguardar essa iniciativa. Muito obrigada.
Bom, Srs. Deputados, chegamos ao fim da nossa audição. Foi extremamente interessante e positivo este trabalho que houve de encontro em relação a uma lei que é muito importante para o país e para os nossos militares e para a defesa. E, portanto, eu agradeço os vossos contributos e a vossa colaboração dentro deste processo. E já agora queria dizer ali ao Sr. Deputado Vice-Presidente da Comissão que a Suécia tem 560 militares a atuar no Afeganistão, porque está ligada, não faz parte da NATO, mas faz parte de uma associação que é a Parceria para a Paz e colabora objetivamente em missões de paz e missões de segurança por esse mundo, dentro da colaboração com a NATO. O mesmo acontece também com a Finlândia. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos.